Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos, dando as boas-vindas ao Sr. Deputado de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, Dr. Fernando Medina, e do gosto em o ter entre nós para esta audição. Como é sabido, esta audição versa três temas. O primeiro, relativo às termas de Vizela. O segundo, relativo à Alicup. E o terceiro, relativo aos caulinos. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pediu-me se havia possibilidade de começarmos pela Alicup. Eu pergunto ao Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Como lhe tinha dito, eu preferia começar pela ordem normal e pela agenda que está, que começa pelas termas de Vizela, a não ser que haja um fundamento muito sólido que eu não conheço para essa mesma alteração, até porque vocês têm sido pedido-me presidir-se a seguir e, portanto, era do meu maior interesse abrir a sessão para depois poder assumir a presidência.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, conforme já tinha dado a informação a todas as bancadas, quem fará o debate por parte da Alicup do lado do Bloco de Esquerda será a deputada Cecília Honório, que tem alguns problemas de agenda e necessita de sair desta sessão pelas 18 horas. Não conseguimos chegar ao segundo ponto, nós tínhamos definido uma hora por cada ponto, será mais ou menos esse o tempo previsto. Todos os grupos parlamentares tinham dado anuência a esse pedido. Eu julgava que não havia qualquer problema nessa alteração e pedi esta tolerância para podermos fazer a alteração.
Para pouparmos tempo e se estivessem de acordo, quer o Sr. Deputado Hortêncio Martins, quer o Sr. Deputado Nuno Reis, eu pergunto se alguém se opõe, porque se não houver oposição, assim faremos. Se houver uma objeção, assim não faremos.
Sr. Deputado, eu já me tinha oposto, mas perante a explicação do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e recordando realmente que esse pedido, se não estou a erro, tinha sido feito, ou não tinha exatamente presente nem o pedido nem o fundamento, reconheço que assim é e, portanto, prejuízo meu neste caso, porque o meu problema é só este, é que o Sr. Presidente pediu-me presidir-se a seguir e, portanto, tenho essa limitação também de tempo. Mas pronto, mas assim sendo, não mantenho a objeção.
Muito bem. Então, está estabelecido, vamos começar pela Alicup, segue-se as termas de Vizela e concluiremos com os caulinos. Eu peço ao Sr. Vice-Presidente o favor de assumir a presidência desta reunião. Já tive a oportunidade de explicar as razões ao Sr. Deputado de Estado, que as compreendeu, e desejo, obviamente, uma boa continuação dos nossos trabalhos. Esta primeira ronda sobre a Alicup é requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que naturalmente irá iniciar esta sessão, e eu dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada também, Sra. Secretária de Estado, pela sua disponibilidade. O Bloco de Esquerda fez este requerimento no sentido de esclarecer cabalmente aquilo que diz respeito às responsabilidades do Governo no processo da Alicup, nomeadamente relativamente aos compromissos para a recuperação e viabilização desta empresa através do IAPMAI. O Sr. Secretário de Estado sabe que a situação das centenas de trabalhadores desta grande empresa é uma situação dramática neste momento. Estes trabalhadores foram pressionados a assinar e a pedir empréstimos no valor de 1.700.000 euros ao BPN. Enfim, como a administração que tem responsabilidades com certeza neste processo. A situação destas pessoas é que no quadro do plano de recuperação da empresa foram também, de alguma forma, pressionadas como uma forma de garantir a preservação dos seus postos de trabalho a assinar uma declaração. Essa declaração implicava, como também certamente saberá, o aumento do capital social da empresa através dos subsídios de férias de 2011-2012 e de um empréstimo através dos subsídios de Natal, de mais um subsídio de férias e de uma redução no vencimento de 10%. Esta situação implicou que o plano de recuperação integrasse esta dívida brutal dos trabalhadores. A verdade é que o atual responsável pela empresa diz-nos que, enfim, o plano de recuperação assume a dívida, mas não se sabe efetivamente, e estou a citar, como é que o mesmo plano de recuperação vai ser assumido pela nova empresa. A verdade é que a situação destas pessoas é de desespero no atual contexto. O Sr. Secretário de Estado, com certeza que bem sabe. Pessoas que contraíram dívidas ao BPN e que neste momento não podem contrair novos empréstimos, portanto têm a sua vida na lista negra por uma opção que era no fundo uma opção que contribuía para a viabilização da empresa. Portanto, têm a sua vida, a sua capacidade de endividamento completamente controlada, têm o seu nome na lista negra do Banco de Portugal, não vêem perspectivas de futuro nem de integração, nem de viabilização do processo tal como lhes foi prometido, e esta situação foi ultimamente agravada pelas exigências, e sobre isto o Sr. Secretário de Estado com certeza pode pronunciar-se, pelas exigências consideradas por alguns, enfim, demasiado burocráticas, demasiado pesadas, inaceitáveis do IAPMEI. E, portanto, o que aqui se discute hoje, Sr. Secretário de Estado, é, por um lado, qual é o processo e a relação do IAPMEI na recuperação da Alicup, quais são os compromissos, porquê este atraso, se a viabilização dos empréstimos está a ser feita ou não foi feita, dado que o dito processo burocrático parece estar concluído no atual contexto, qual é, portanto, o perfil de compromisso do IAPMEI na viabilização da Alicup e, por outro lado, que garantias nos pode dar de que este processo é um processo que vai, a partir deste momento, desenvolver-se dentro dos trâmites previstos para a recuperação e a viabilização da empresa e, por outro lado, também este aspecto que nós fizemos sobre as questões da declaração que aqui evoquei, uma pergunta ao Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, e tanto ao Ministério do Trabalho, que relativamente à questão dos 10% de vencimento, no âmbito dos chamados créditos retributivos, dizia que esta situação exigia um acompanhamento diferenciado, uma vez que a diminuição da retribuição viola o princípio da irredutibilidade da retribuição. E, portanto, que o Ministério do Trabalho estaria fortemente comprometido no acompanhamento deste processo, evocando ainda que a ACT acompanhava a situação da Alicup de forma muito vigilante desde 2007. Eu quero perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, se acha que este acompanhamento foi eficaz, foi o acompanhamento que deveria ter sido feito, foi a fiscalização esperada nas competências atribuídas a este organismo depois de todo este processo tortuoso de que aqui lhe falei, desde os empréstimos à declaração que é assinada no âmbito do processo de insolvência, se o Estado assumiu os seus compromissos no quadro de todo este processo tortuoso em que a vida das pessoas está claramente suspensa e, por outro lado, quais são os compromissos do Governo via IAPMEI relativamente à desburocratização e à libertação dos mecanismos necessários para a resolução deste problema. Ainda no âmbito do IAPMEI, e sabendo, e estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, sabendo que, enfim, veio especificamente para esta questão, tivemos igualmente da parte da Unicofa, que é igualmente uma empresa, como sabe, que foram despedidos 100 trabalhadores. Aliás, como sabe também a região do Algarve, todos os dias há despedimentos desta natureza e foi-nos dada a informação de que teria sido pedido auxílio ao IAPMEI antes do processo de insolvência. Se puder ainda esclarecer-me sobre esta matéria, eu gostaria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder. Sr. Secretário de Estado, dispõe 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de forma muito direta, sobre este tema, este é um tema que conheço bem e conheço pessoalmente bem, dos tempos que ocupava responsabilidades no Ministério do Trabalho, e gostava de começar por dizer, por partilhar da preocupação e até do sentimento da deputada Cília Honório relativamente à situação dos trabalhadores e da situação em que se encontram, algumas opções que tiveram que fazer e que foram fazendo de boa fé e no sentido da progressiva das várias tentativas de viabilização e de funcionamento do Grupo Alicup ao longo dos vários anos. E por isso dizer-lhe com primeira palavra de partilha que o Governo tem relativamente à situação dos trabalhadores, que é reconhecidamente delicada, neste caso em concreto, dadas as responsabilidades que vários e muitos foram assumindo para a tentativa de viabilização do Grupo Alicup e deixar-lhes aqui também esta palavra de reconhecimento. O Governo tem tido neste processo, nos vários momentos deste processo, que eu já descrevi, uma postura particularmente ativa no acompanhamento da situação e na busca de procura de soluções de viabilização e tendo como principal ou como central preocupação a situação dos trabalhadores e da economia do Algarve que se ancora neste, ou que se ancorava neste projeto. E temos tido aí, ao mesmo tempo, uma postura de grande rigor e de grande atenção no que possam vir a ser a afetação de recursos públicos aos projetos empresariais, como várias vezes temos discutido na Comissão, colocando como condições essenciais, por um lado, a afetação de recursos a projetos com viabilidade e que aparentem, demonstrem condições de viabilidade, e em segundo lugar, um aporte de recursos públicos proporcional ao que é o esforço de investimento privado. Isto é, o Ministério da Economia e o Estado não têm como política, nem apoiam, nem têm nenhum tipo de intervenção em situações de recuperação que, mesmo tendo um risco elevado, não detenham de apoio privado na quantidade e na robustez suficiente, caso contrário, tornar-se-ia um risco exclusivamente público a suportar projetos de natureza empresarial, o que eu julgo que é totalmente desajustado. Mas para lhe dizer que, no fundo, são estas duas linhas de preocupação que estão presentes na atuação do Governo ao longo dos últimos anos, e são anos, já que este processo tem vindo a ser acompanhado pelo Governo, e eu distinguiria, no fundo, três fases. O primeiro, do que era a atividade normal do Grupo Alicoop às dificuldades e à insolvência, uma primeira fase, em que acompanhamos, e eu pessoalmente, como referi quando, como responsável da pasta do emprego no Ministério do Trabalho, em que as questões se colocaram muito sobre a possibilidade de um grupo que começou a enfrentar severas dificuldades, dada a dimensão do seu passivo, nomeadamente junto da banca, ultrapassando as largas dezenas de milhões de euros, não era uma situação pequena que estávamos a falar, na tentativa de desbloquear essa situação com normalidade junto da banca, o que à época não veio a acontecer pelas razões que são todos conhecidos. Numa segunda fase também o apoio durante o processo da insolvência e da aprovação do plano de viabilização, dizer-lhe que tivemos um acompanhamento muito próximo da situação e um fortíssimo empenho junto de todos os atores para conseguir a aprovação do plano de viabilização e também nesta terceira fase que eu denominaria da execução do plano de viabilização. Uma execução que tem um plano de viabilização e uma sua execução que tem enfrentado severas dificuldades, que tem oscilado relativamente à sua configuração, que tem tido um conjunto de boas vontades, nomeadamente por parte dos trabalhadores e do esforço dos trabalhadores, mas que infelizmente tem sofrido vicissitudes muito para além daquelas que todos nós desejaríamos ou expectávamos. Eu recordava que o plano de viabilização aprovado em Assembleia de Credores não prevê naturalmente a participação do Estado, além da participação do Estado enquanto credor. E digo-lhe que tivemos um papel ativo na possibilidade desse plano, com todas as reservas, dúvidas que levantou a muitas pessoas, mas também ancorado no que era a vontade e a força que víamos nas forças vivas da região e do próprio grupo que se colocou à frente, como candidato a se colocar à frente dos destinos do Grupo Alicoop, um apoio muito forte para que este plano pudesse ver a luz do dia e pudesse ter a sua oportunidade no espaço para andar. Num segundo momento, quando o Estado se disponibilizou para apoiar financeiramente o plano de viabilização, como digo, não era isso que estava originalmente previsto, acreditando mais uma vez na vontade e na capacidade dessas pessoas e na mobilização das energias regionais para a viabilização do plano, mas com uma condição, no seu desenho original, era uma maioria significativa ou uma responsabilidade significativa por parte de capital privado, e julgo que partilharão a generalidade, pelo menos se não todos, a generalidade dos deputados, partilharão esta orientação do Governo, não fazer sentido intervenções maioritariamente de caráter público, perde-se por completo o norte do que são projetos de natureza empresarial, e agora numa terceira fase em que, dadas as impossibilidades de reunir e de coligir a quantidade de capital privado necessário, numa solução de um adiantamento público proporcional aos capitais privados reunidos. E é, no fundo, esta a situação que eu lhe posso transmitir. Está, neste momento, em tramitação o que é um pedido de autorização à Comissão de Credores para aprovar um que é um empréstimo intercalar, que no caso do IAPMEI corresponderá a uma verba de cerca de 330 mil euros, que será desbloqueada assim os procedimentos estejam assegurados, mas dizer-lhe também, que com toda a franqueza, que este é, diria eu, um pequeníssimo passo do ponto de vista do que são as necessidades financeiras de um grupo como o Grupo Alicup para executar um plano de viabilização nos termos em que está apresentado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Miguel Freitas, por favor, tem a palavra, dispõe de 5 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que relativamente a esta matéria, de facto, creio que tem havido, ao longo deste último ano, um forte empenhamento por parte de todos os partidos, no sentido da viabilização desta empresa. Nunca nesta Assembleia da República, relativamente a uma questão tão delicada como esta, os partidos, relativamente aos seus deputados da região do Algarve, mostraram tão forte consenso relativamente à recuperação de uma empresa. Esta é uma empresa que é uma empresa emblemática da região. Tem havido uma reação por parte quer dos trabalhadores da empresa, quer por parte dos pequenos credores, extremamente inteligente na tentativa da viabilização desta empresa. Tem havido uma ação sindical exemplar na forma como tem conduzido este processo. O Sindicato do Comércio tem tido, de facto, um papel exemplar neste processo. E, naturalmente, queremos também aqui manifestar ao Governo o nosso reconhecimento pela forma como tem vindo a acompanhar todo este processo. E, muito particularmente, ao Sr. Secretário de Estado, Fernando Medina, que desde a primeira hora se tem empenhado na tentativa da recuperação desta empresa. Em segundo lugar, queria dizer que foi possível, numa primeira fase, como sinal claro de que esta era uma empresa importante para a região, apoiar a abertura de um conjunto de lojas quando a empresa já estava praticamente encerrada. E, portanto, esse foi um sinal positivo que permitiu que houvesse uma faturação importante por parte da empresa. Neste momento, sabemos exatamente qual é o ponto de situação. Sabemos que estamos dependentes de uma Assembleia Geral que deverá ocorrer brevemente para que possa haver capitalização da empresa, para que posteriormente possa haver aquilo que é a entrada do capital do IAPMEI, sendo que o IAPMEI nesta altura está disponível, como disse o Sr. Secretário de Estado, em fazer um primeiro um financiamento intercalar da ordem dos 330 mil euros. Aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, que naturalmente tem acompanhado isto muito de perto, é se nesta circunstância, até porque foi colocada a questão por parte do Bloco de Esquerda, se, de facto, existem condições para que dessa Assembleia Geral possa sair uma conclusão no sentido da Comissão de Credores poder apoiar este projeto e se considera que, de facto, esta empresa, estes acionistas, eles próprios têm capacidade de viabilizar a empresa. Portanto, essa era a questão que eu gostava de deixar, já que, de facto, parece ser necessário, quer por parte dos fornecedores, quer por parte dos trabalhadores, uma entrada de capital para poder viabilizar. E a entrada de novos investidores que, entretanto, do nosso ponto de vista, daquilo que temos vindo a observar, esse capital dos novos investidores ainda não surgiu. Qual era o ponto de situação sobre essa matéria para que a tal operação que é necessário fazer para a viabilização da empresa se possa concretizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Gostava de agradecer ao deputado Miguel Freitas as palavras que dirigiu e dizer-lhe a posição do Governo neste momento. Nós, a nossa responsabilidade é criarmos as condições para apoiar projetos que demonstrem ter viabilidade do ponto de vista da sua estruturação, mas que também se materializa pela capacidade do investimento privado levar para a frente o projeto. E dizer-lhe, porque partilhei com os promotores e com os trabalhadores, em reunião recente que tive com eles, a minha avaliação, que é a de que uma empresa e um projeto desta natureza, sem um apor numa empresa que está, neste momento até está impedida, mas mesmo que não estivesse impedida pelo acordo que está arredada do que é o financiamento bancário, este projeto, para ter bases sólidas, necessitará de um aporte de capital significativo. E um aporte de capital que poderá ter elementos de constituição a prazo, ou ir tendo, mas que ganhará em ter elementos de constituição significativa a pronto. Porque o problema, ou não é o problema, a característica desta empresa e deste modelo de negócio é uma empresa que fatura, concentra a faturação em poucos meses do ano, em que a empresa gera cash flow com significado durante um curto período, mas depois tem que enfrentar um longo período de muito pouca faturação e de déficit de exploração. E por isso a questão é qual é o capital que se tem para se aguentar uma determinada fase, para permitir que depois a empresa entre no seu ciclo normal. Eu partilhei com os promotores e com as entidades diretamente envolvidas, em particular o Governo Civil, que tem tido um papel muito ativo neste processo, Sra. Governadora, partilhei, no fundo, o que me parece algo de razoabilidade, isto é, eu acho que há uma necessidade objetiva de constituições de capital que vão para além do que são as constituições feitas pelos trabalhadores, que no fundo se traduzem em créditos, não é? Mas que não se traduzem em entradas imediatas de liquidez na empresa, de capital de liquidez na empresa, e também que vão para além do que é o crédito de fornecedores, que também não se traduz numa entrada imediata. E por isso eu julgo que isso é uma necessidade, do ponto de vista da empresa. E também transmiti que existe a parte do Estado, disponibilidade, de, através dos instrumentos de recuperação, numa situação de elevadíssimo risco, mas tendo em conta a situação que é vivida, de participar desse esforço. E é o que faremos, e é o que estamos a fazer através desta participação intercalar. Agora, com toda a clareza, e não poderia ser de outra forma, dizer-lhe que acho que as exigências e os desafios que se colocam a este projeto são muito elevados. Muito elevados. E terá que haver uma mobilização significativa de capital privado, para além destes fundos que estão identificadas, para que possamos ter, diria eu, uma confiança mínima num projeto que tem naturalmente dose de risco, mas que também tem ativos do ponto de vista das boas vontades e das forças regionais, como poucos têm, e isto é um ativo a considerar no que são as capacidades de um projeto vencer, mas dizer-lhe que eu acho essencial essa participação e esse reforço. Há a pergunta se têm os acionistas capacidade. Eu espero sinceramente que sim, e o meu desejo é que sim. É que sim, que demonstrem, e o nosso apoio total, até no apoio, no diálogo que venham a surgir com potenciais investidores interessados em se aliarem à solução, e eu transmiti isso aos promotores do projeto, da nossa total disponibilidade e empenho em apoiar a junção de apor de outros investidores a um projeto desta natureza. Agora, reconheço, porque é um facto, as dificuldades do processo neste momento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, deputado Nuno Encarnação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de ter aqui algumas questões concretas sobre exatamente esta matéria e perceber hoje, no dia 11 de janeiro, se foi disponibilizado algum montante pelo IAPMEI através dos diversos programas, seja de capital de risco, seja do Fundo de Revitalização e Modernização Empresarial, e se aconteceu, em que condições é que foram prestados estes apoios a esta empresa. e quais os tais timings que fala deste primeiro adiantamento público dos 330 mil euros que falou há bocado. Segunda questão, gostava também de saber se tem conhecimento que, apesar do encerramento de maior parte da grande maioria destas lojas, daquilo que existia no passado, como é que se tem comportado a empresa financeiramente depois desse encerramento da grande maioria das lojas que tinha na Alicoop? Se já inverteu esta trajetória negativa no que diz respeito aos resultados ou se tem alguma dificuldade, continua com uma dificuldade de exploração naquilo que é o dia-a-dia da empresa. Uma outra questão era saber, e se o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento, qual é, neste momento, a dívida registada nas responsabilidades do Banco de Portugal, à data de dezembro, provavelmente, que é isso que aparece, e se tem conhecimento qual é a evolução da faturação da empresa no último trimestre, conhecido contabilisticamente no ano passado. E quantas pessoas é que neste momento, se é que tem, o IAPMEI tem na administração da empresa? Duas últimas questões. Se aquela ideia dos criadores converterem parte da dívida numa nova sociedade, se essa ideia se mantém de pé e qual é a percentagem dessa conversão nesta nova sociedade depois que irá ser constituída e qual é a razão de facto, e porque falou aí alguns percalços, qual é a razão de tanta demora desde junho até dezembro, até à conclusão, pelo que nós sabemos, nos últimos dias de dezembro, todo o processo entregue no IAPMEI, qual é esta razão de tanta demora de 6, 7 meses para uma situação que é de emergência para uma empresa que continua aberta e continua a querer trabalhar e continua a querer resolver os seus problemas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está.
Muito obrigado. É de forma muito direta, as várias questões são colocadas. Quais os apoios públicos até este momento destinados a apoiar a viabilização da sociedade decorrente do processo de viabilização, por isso a solução da viabilização da empresa, até este momento nenhum. Que pessoas do IAPMEI na administração? Nenhuma. O que está neste momento em avaliação é um empréstimo intercalar no valor de 330 mil euros, que ainda não foi decidido, não tendo ainda havido decisão favorável da Comissão de Credores. Relativamente à dívida registada no Banco de Portugal, não lhe posso dar essa informação, nem creio que eu próprio possa ter acesso a ela, mas julgo que ela poderá constar do plano de viabilização, pelo menos como dados mais atualizados. Relativamente aos dados mais recentes que dispomos sobre a empresa, por isso a empresa abriu 8 lojas em agosto, posteriormente abriu mais 5, pelo que atualmente tem 13 lojas abertas. Quanto à faturação, o grupo, através da nova empresa, Terra Exclusiva, faturou 1,8 milhões em agosto e setembro, estimando faturar cerca de 400 mil em outubro, esta é a última informação que tenho disponível, sendo naturalmente a exploração deficitária ao longo do ano. Trabalhadores, cerca de 120 trabalhadores atualmente empregados, os restantes com contratos suspensos. Esta é a informação que eu tenho mais atualizada, disponível através dos serviços do IAPMEI. Depois há a pergunta que me faz diretamente qual a razão da demora e também em resposta à deputada Cecília Honório, porque não tive a oportunidade de lhe responder nesses termos. Eu já aqui várias vezes vim à Comissão e alertei para um facto que julgo que também todos os senhores deputados perceberão com muita facilidade, para ler sempre com muitas desconfianças quando aparecem umas notícias a dizer já só há uns pequenos problemas burocráticos. Porque, por regra, não é isso que está em causa, não são os pequenos problemas burocráticos. E a questão que se colocou em cima da mesa, e no fundo toda esta questão do surgimento do IAPMEI, decorre de várias razões. A primeira das quais é que a participação do IAPMEI no processo de viabilização não estava prevista. Não estava prevista. No plano de insolvência não estava prevista. Porquê? Porque na altura das discussões tidas, o que se tinha até pensado como forma de apoio público através da viabilização do grupo não era no plano de insolvência, não era na parte financeira da sua reestruturação, que isso seria uma matéria de credores, seria no apoio à sua modernização. Isto é, para quem conhece bem o grupo, percebe que aquele grupo não pode funcionar como está a funcionar. É algo de liminar bom senso, não responde minimamente às exigências do que é um comércio minimamente exigente destinado à região. E por isso a perspectiva sempre que houve dos diálogos com o Governo era de haver apoio público à modernização através dos incentivos à modernização empresarial. Por isso não estava prevista a participação em matéria de capital no apoio à reestruturação financeira no plano de insolvência. Ora, quando se deteta que o plano de insolvência, pouco depois de ser aprovado, houve imediatamente dificuldades de mobilização do que estava definido inicialmente. O que nós fizemos uma vez mais, na lógica da atenção e da permanente disponibilidade, foi dizer, bom, nós poderemos então apoiar desde que haja aqui uma garantia fundamental de cerca de 60% do investimento ser capital privado e que se demonstre a solidez e o empenho na recuperação desta empresa. Mas isto é um momento posterior. Isto é de julho. Ora, quando isto começa a ser negociado, a verdade é o quê? É que, por um lado, condições objetivas do plano de viabilização não tínhamos a informação de que estivessem cumpridas, nomeadamente relativamente às entradas do capital privado. E os senhores deputados concordarão comigo que dificilmente a entrada ou não de um capital privado pode ser considerada como um procedimento burocrático. Em segundo lugar, há uma questão de natureza formal, que parece formal ou burocrática, mas que é da maior importância, e que também os deputados concordarão que se trata da salvaguarda do interesse público, que, avançando o IAPMEI com um empréstimo, qualquer que seja a sua dimensão, nós temos que assegurar, face a uma empresa que tem o nível de dificuldades que esta tem, pelo menos a senioridade dos créditos, isto é, que o Estado será à frente da lista dos outros credores, visto ter sido o último que está a entrar com o dinheiro para apoiar a viabilização. E, no fundo, são estas as condições que se impôs para o apoio. E, por isso, aquilo que foi tratado, e julgo eu que por partes parcelares deste processo, ninguém ligado, no fundo, ao núcleo duro da mobilização deste processo, aquilo que foi tratado de forma, em alguma imprensa, como problemas burocráticos do IAPMEI que estão a atrasar o problema, eu devo-lhe dizer que fiquei que nada mais errado, nada de maior inverdade quanto aos factos e quanto à condução deste processo. O que se tratou foi, pura e simplesmente, de equacionar, o que digo, uma operação que não estava prevista, que não é, diria eu, a nossa vocação natural de a fazer, que foi feita in extremis por uma situação de não aparecer os investidores privados no timing necessário, mas que sobre a qual nós temos que assegurar, diria eu, mínimos. E mínimos é a demonstração de que há capital privado para fazer a contraparte, se não estamos a criar algo que é absurdo, que é uma cadeia pública de supermercados, acho que isto já teve o seu tempo, e nem em Portugal teve o seu tempo. E, em segundo lugar, aquilo que é para mim tão ou mais importante, que é, dada uma situação de um projeto que tem alto risco, assegurar que o Estado tem os seus créditos assegurados e não entra numa situação de ser prejudicado face aos outros credores. É esta, no fundo, a razão, porque estas cautelas estão a ser tomadas e são as cautelas que decorrem da lei e do que é uma gestão de bom senso, mas também a manifestação do nosso empenho em apoiar, nomeadamente o que é possível neste momento, que é através do empréstimo intercalar, dado ter havido a confirmação de entrada do capital privado nos 60% correspondentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, nesta sua última resposta, passou um bocadinho além do tempo. Não, mas eu ia lhe dizer que não tem problema de maior, porque a seguir seria o CDS, e estando o deputado do CDS presente a presidir, e dadas as perguntas que foram feitas, designadamente estas últimas, e até o grau de esclarecimento já dado pelo Secretário de Estado, eu vou prescindir e vou passar já para o Sr. Deputado do PCP, portanto pode recuperar aí, podemos recuperar aí o tempo com facilidade.
Muito obrigado. Colocava só, relativamente a esta matéria, o Sr. Secretário de Estado referia que os problemas, pequenos problemas burocráticos, acho que o que saía na comunicação social era o contrário, eram problemas burocráticos que eram noticiados como sendo inatingíveis. Percebi, gostava só que confirmasse que o que eram definidos como problemas burocráticos era, afinal, essas exigências de cumprimento por parte dos investidores privados. Outra das questões que eu gostava que, pronto, julgo que será isso, confirmasse. Outra das questões que surge e que é colocada é alguns atrasos nas transferências daquilo que seriam os comprometimentos por parte do Estado para com o projeto. Se o Secretário de Estado formos agora aqui em 330 milhões...
Mil
euros, isso. isso era demais. 330 mil euros, dá para resolver o problema todo. 330 mil euros, esta era para saber se esta era a primeira transferência e se este atraso, qual a relação deste atraso, se confirma os atrasos na transferência relativamente ao que estava programado e se efetivamente foram atrasos, quais são os pressupostos que não estavam cumpridos no acordo inicial, que disse-nos que o IAPMEI não entrou, entrou posteriormente ao estabelecimento do acordo de viabilização, mas naquilo que foi o contrato ou o acordo de entrada do IAPMEI no apoio a esta entidade, terão sido traçados alguns pressupostos, será o incumprimento de alguns destes pressupostos que levou ao atraso nestas transferências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Deputado.
De forma muito, muito telegráfica, para dizer ao Sr. Deputado que, da minha parte, da parte de tutela do IAPMEI, não partilho, porque não é factualmente verdade que se possa falar de qualquer atraso. Eu gostava de lembrar o seguinte, o plano de insolvência não prevê qualquer participação pública. Não prevê, nem faz sentido prever, a não ser no Estado enquanto credor, na sua situação normal, ao caso da Segurança Social, que eu me recordo da Segurança Social. E por isso, a participação e a disponibilidade da participação do Estado neste projeto de viabilização, que como imaginam, já é algo para além, diria eu, um bocadinho já para o excepcional do que é uma situação de uma recuperação normal, em que o plano de insolvência e os credores deverão resolver por si todas as questões da reestruturação financeira da empresa. Essa questão começa-se a colocar no fim de julho. E essa questão tem subjacente um conjunto de pressupostos de entrada, já aqui tem conjunto um pressuposto de cumprimento de entrada de capital privado, que não se venha a realizar nos termos previstos, com a intensidade prevista, na qual se juntou a já falada questão dos créditos dos trabalhadores sobre os quais se levantaram questões de legalidade. Ora, para além desta questão, que era a questão da demonstração da composição do capital privado, que, como digo, e gostava de reafirmar, e julgo que interpreto bem o sentimento dos partidos da Comissão, mas também peço que tenhamos a noção exata da delicadeza da situação que esta empresa se encontra, a aceitação como constituições de capital de uma componente relativamente aos salários futuros e relativamente aos créditos de fornecedores é uma situação de um avanço muito grande por parte do Estado no que é assegurar uma contraparte de capital. E mesmo aqui houve dificuldades em fazer essa demonstração e a demonstração do montante que estava colocado. E para além disto, e porque isto não estava previsto no plano de insolvência, o plano de insolvência veda o acesso a crédito, e do ponto de vista do instrumento utilizado pelo IAPMEI era um instrumento de crédito, e além do mais havia um outro aspecto que é essencial para o Estado assegurar, que é a senioridade deste crédito face aos restantes. Mas eu julgo que nenhum dos deputados me perdoariam, estariam todos a fazer umas perguntas inversas, se eu tivesse aprovado uma operação de crédito que não tivesse no mínimo assegurado a senioridade e que todos os credores, em caso do projeto não correr bem, vinham perguntar, mas então como é que o Estado apoiou e pelo menos não se assegurou que o seu crédito estava acima dos outros, visto ter sido o último. E por isso é isto que se trata, é isto, e por isso é que eu não posso partilhar da expressão simples problemas burocráticos que impedem a viabilização de empresas, porque sempre que eu ouvi esta expressão, sempre por trás desta simples expressão de pequenos problemas burocráticos estão grandes questões substantivas, que é há ou não há capital privado, há ou não há garantias para que o Estado possa apoiar. É tão simplesmente isto que está em causa.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Partido Ecologista aos Verdes não está presente. Passamos à ronda final deste tema e, portanto, é novamente o Bloco de Esquerda.
Pois, é isso que eu ia dizer, Sr. Presidente. Há o espaço de final de primeira ronda para o partido requerente.
É isso. Estou a dar a palavra ao Bloco de Esquerda para esse efeito. Era a única ronda, tanto quanto eu sei, terá sido acordado numa reunião anterior.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Sr. Secretário de Estado. Se há consenso neste momento entre os diversos grupos parlamentares, enfim, é uma novidade, Sr. Deputado Miguel Freitas, É só para recordar que houve um tempo em que o Bloco de Esquerda trouxe a esta casa este problema, na hora certa, no momento certo, e a posição do Partido Socialista, e não só, não era exatamente a mesma que tem neste momento. Mas, enfim, é tempo de mudar de posição e é tempo de perceber que uma região convive dramaticamente com a segunda maior taxa de desemprego do país e onde todos os dias fecham empresas e onde todos os dias centenas de trabalhadores são despedidos, existe com certeza uma responsabilidade diferente dos senhores deputados e das senhoras deputadas na Assembleia da República. É óbvio também que os agentes envolvidos neste processo, nomeadamente os representantes sindicais, os tiveram com certeza no sentido da salvaguarda do processo e do processo de futuro. E que o fizeram com certeza apostando naquele que deveria ser a continuidade da Alicub com uma reconfiguração e modernização que assim o exigia. Agora, Sr. Secretário de Estado, últimas palavras. Veio aqui dar-nos a nós, não aos trabalhadores e às trabalhadoras, as piores notícias possíveis. Veio aqui dizer a centenas de pessoas que duas coisas. Em primeiro lugar, que o projeto de viabilização corre seríssimos riscos, porque não há capital privado, só um milagre, porque o IAPMEI assegurará este apoio intercalar. Não nos disse se havia uma outra perspectiva de outros apoios para além dos 330 mil euros que aqui enunciou. Só um milagre, foi aquilo que nos disse aqui, e ao mesmo tempo esta constatação, para além de estar em causa a viabilidade da empresa e do seu futuro, não há garantia nenhuma de que trabalhadores e trabalhadoras que tudo fizeram, nomeadamente contrair empréstimos individuais com riscos para as suas vidas privadas e de se disponibilizarem até a entregar subsídios de Natal, subsídios de férias e cortes nos vencimentos, de que esta gente tenha uma perspectiva de futuro. Percebendo a dificuldade que aqui enunciou do Estado ser um credor que salvaguarda a sua posição neste processo, é evidente que aquilo que nos disse é muitíssimo preocupante e não dá nenhuma luz verde para a continuidade da Alicub, da sua transformação futura, nomeadamente para estas centenas de trabalhadores que, de facto, durante muito tempo fizeram todas as escolhas, nomeadamente aquelas que mais dificultaram as suas vidas, que mais comprometeram o seu futuro e que neste momento não têm nenhuma luz ao fundo do túnel e têm um governo a dizer, enfim, o IAPMEI pôs lá um bocadinho, não tem condições para pôr mais, não podemos fazer mais. É uma situação, de facto, dramática, Sr. Secretário de Estado.
Peço, Sra. Deputada, Sr. Secretário de Estado, para, sobre este assunto, uma intervenção final. Não obstante, levantava o Sr. Deputado Nuno Reis a dúvida sobre as rondas. A informação que eu tenho, de facto, era a informação que tinha sido transmitida pelo Sr. Presidente António José Seguro e confirmada agora, é de que o acordado é que haveria uma última ronda final, se houverem alguma dúvida, mas no final da nossa reunião e depois dos três temas. Sr. Secretário de Estado, para encerrar então este tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito, muito telegráfica, dizer-lhe que este é porventura dos processos mais complexos e até mais, diria, tocantes, dada a participação e o esforço que os trabalhadores foram fazendo ao longo dos anos, nas suas mais variadas fases, pela viabilização da empresa. Dizer-lhe que, quanto ao futuro da empresa, eu, reconhecendo as enormes dificuldades e desafios que estão pela frente, eu julgo que o que nós temos que fazer enquanto Estado, que é o nosso papel aqui, é não matar ou não deixar desenvolver projetos que possam ter a sua viabilidade e o seu desenvolvimento. É isto que nós temos que fazer. Não devemos fazer nem menos um milímetro, isto é, condenar à partida, não apoiando mesmo situações de risco, no qual vemos que há manifestações de empenho de vontade, nomeadamente traduzidas com capital, mas pela mobilização de apoio regional, mas também não podemos dar outro passo, que é fazer demais, que é sermos nós o Estado promotor de soluções que, no fundo, depois não são solução nenhuma, porque elas não têm a sua sustentabilidade. E, por isso, reconhecendo a dificuldade da situação, o que nós podemos dizer, e eu gostava de aqui deixar transmitido, como já transmiti aos promotores que neste momento lideram o projeto, é que podem contar da parte do Ministério da Economia com todo o empenho, em todos os dias da semana, a qualquer hora, como já aconteceu muitas vezes fora de horas, para discutir, apoiar e ver em cada momento como é que elas se mobilizam, os apoios ou mobilização de uma situação, de uma solução para a situação. Dizer-lhe que se eu acho genuinamente que ela se fará sem o aporte de capitais privados, não se fará. Que ela se pode fazer na base do que são apoios exclusivamente públicos, não pode nem deve. E por isso é com esta clareza, com a confiança e com a clareza de quem tem feito tudo para apoiar os processos de viabilização, de quem continuará a fazer tudo, sob todas as formas possíveis, mas de quem não pode passar balizas que são, julgo eu, de bom senso mínimo, que todos os deputados partilham, é que não faz sentido apoiar projetos sobre os quais não temos investidores, projetos que não tenham, que não acreditem nessa viabilidade e não a consigam reunir. Agora, a nossa obrigação, e é nisso que eu estou empenhado, é de lutar até ao limite e fornecer àqueles que estão a lutar no terreno pela viabilidade palavras de apoio, de incentivo e dados nos momentos concretos para que possam prosseguir. Quanto ao futuro, esperemos que ele corra pelo melhor possível e que se possam vencer as dificuldades que estão pela frente, mas não creio que outra solução possa ser encontrada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E agora eu pediria, dentro do princípio de separação interno de competências, normalmente este segundo tema foi pedido pelo CDS e, portanto, cabe ao CDS abrir o tema Termas de Vizela e, portanto, numa lógica de separação de competências, penso ser a prática habitual ou mesmo, não sei se tradição, se praxe parlamentar, que o maior partido preside em substituição, não estando presente mais nenhum dos vice-presidentes. E, portanto, eu talvez pedisse ao Sr. Deputado Jorge Seguro Santos, agora já não coordenador do Partido Socialista e, portanto, livre para esta função, se me poderia substituir o tempo suficiente de poder dar início a esta ronda. Uma pequena dança de cadeiras.
Continuando a nossa audição do Sr. Secretário de Estado, tem a palavra o partido interpelante nesta questão, o Sr. Deputado Telmo Correia, para uma intervenção de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não será preciso tanto tempo. Queria só, obviamente, dar uma explicação introdutória sobre o facto de termos pedido a vinda do Sr. Secretário de Estado e até de... Uma alteração que foi feita em relação à vinda do nosso pedido inicial, que era do Sr. Secretário de Estado do Turismo, que de resto aqui esteve hoje, mas sobre um outro assunto e a pedido de um outro partido. Pelo seguinte, porque esta matéria, normalmente, tratando-se de termas, é tradicionalmente da tutela do turismo, é uma matéria que tem incidência na área do turismo. Percebemos, entretanto, e não foi só isso, foi durante as várias reuniões que tivemos aqui, este assunto não nasceu com o pedido de vinda do Sr. Secretário de Estado, como é evidente, houve várias vezes referência, penso que logo nas primeiras reuniões que tivemos com os representantes dos trabalhadores, com o sindicato, que haveria um despacho do Sr. Secretário de Estado do Turismo sobre esta mesma matéria, portanto isso foi aqui referido em várias reuniões e daí o nosso pedido. Foi-nos então esclarecido que seria pelo lado da geologia e da tutela da geologia, que seria a Vossa Excelência o responsável, por nós não tem problema nenhum, quer dizer, desde que o problema se resolva, tanto faz irmos por um lado como pelo outro, desde que alguém responda por ele e que se possa, e que possa haver um responsável para dar essa resposta. Enfim, o historial desta matéria é o seguinte, quer dizer, eu penso que eu, como vários dos outros seus deputados, designadamente aqueles que são membros desta Comissão, e em particular aqueles que são membros desta Comissão, e deputados eleitos pelo Distrito de Braga, o que acontece com vários dos seus deputados desta Comissão, e até com alguns dos coordenadores desta Comissão, e inclusivamente pelo Presidente desta Comissão, tivemos a ocasião de visitar esta realidade, de a conhecer e de tomar nota das Termas de Vizela, e devo dizer, como disse nas várias reuniões que aqui tivemos, que a mim pessoalmente me impressionou, por um lado, a qualidade, que eu não conhecia anteriormente, a qualidade arquitetónica, a imponência da própria construção e do edifício e, de alguma forma, a preocupação e quase que eu poderia dizer apenas, se não é demasiado, que faz que uma infraestrutura daquelas, quando o turismo termal, quando o turismo relacionado com esta realidade termal, é uma das realidades que mais está em desenvolvimento no mundo, na Europa e também em Portugal, que se perca ou se desperdice uma infraestrutura daquelas com aquele peso, com aquela dimensão e com aquela potencialidade para o turismo. Esta foi a nossa preocupação, ouvimos assim as preocupações de associações de vizelenses, de associações comerciais, de trabalhadores, da própria Câmara Municipal e no meio de todas estas conversas levanta-se sempre a questão da concessão, da validade ou não dessa concessão,
da possibilidade de revisão ou não dessa mesma concessão, da possibilidade da existência de parcerias ou não, designadamente de parcerias que pudessem passar pelo próprio município com entidades privadas, obviamente, enfim, há aqui uma diferença, nós pedimos a vinda da sociedade de Estado e depois há uma diferença entre todos os partidos acabaram por apresentar, isto iniciou-se até pelo PCP, mas depois todos os partidos apresentaram, nós fomos os segundos e todos os partidos apresentaram projetos de resolução nesta matéria, com soluções diferentes ou com sinais diferentes, há quem vá desde a nacionalização à empresa municipal, por assim dizer, ao nosso que não vai por aí, quer dizer, portanto nós apontamos para saber se o Governo pode ou não informar-nos sobre a concessão, a situação da concessão, a sua reavaliação ou não, sobre a possibilidade de existência de parcerias com entidades privadas, o Sr. Presidente da Câmara disse-nos aqui, está bem, mas é uma intenção, tanto quanto sabemos é uma intenção, não sei se o Governo tem outra informação diferente sobre isso, e sobre a possibilidade ou não de alavancar uma qualquer solução para estas mesmas termos, se o Governo considerar importante essa solução, em fundos, e designadamente em fundos estruturais, ou fundos estruturais que possam ser associáveis a este mesmo projeto. No fundo, sobre estas matérias gostaríamos de ouvir, saber qual o ponto da situação e, enfim, e procurar que esta Comissão, o seu debate e as suas discussões possam ajudar a encontrar uma solução para aquela realidade que nos parece importante.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para dar explicações, o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu julgo que sobre este tema e sobre esta matéria, eu julgo que temos uma unanimidade completa sobre um objetivo fundamental, que é a capacidade de aproveitarmos um recurso da região, de o colocar ao serviço das populações e de o colocar ao serviço do país. Não se trata só, de facto, das populações e da região no seu sentido estrito, trata-se também da capacidade turística que aquele complexo pode mobilizar. Este processo é um processo também já longo, não é? Na sua história, no tempo, na sua complexidade. Eu, talvez, me situando no que é a história mais recente deste processo, houve uma primeira fase em que se colocaram dúvidas por parte dos vários agentes e atores envolvidos, nomeadamente atores locais, sobre a real capacidade do atual concessionário em colocar o complexo a funcionar de forma integral e de forma plena. Havendo um contrato particularmente antigo, ou melhor, novo na sua versão legal, mas uma concessão particularmente antiga, até relativamente a este processo, mas colocaram-se dúvidas sobre a capacidade do concessionário colocar este complexo a funcionar. E foi por esta razão que em abril de 2010, quando foi em resposta a um pedido de suspensão de utilização de água mineral no estabelecimento, ela foi autorizada por um prazo de 90 dias, foi por despacho do meu, condicionada à efetiva realização dos melhoramentos propostos dentro desse prazo e que a concessionária obtivesse as devidas autorizações por parte da Administração Regional de Saúde do Norte e da Direção-Geral de Saúde para que o estabelecimento termal reentrasse em exploração dentro desse prazo. Foi precisamente pensando nesse ponto, que era o ponto concreto em que nos encontrávamos por aquelas alturas, janeiro a abril, e em abril é proferido despacho neste sentido. Sim, senhor, é dada a autorização, mas desde que vocês cumpram com um conjunto de condições que nos assegurem a capacidade de aproveitamento do recurso, para, caso não cumprindo, nós termos a capacidade para podermos atuar ao nível da vigência do contrato. O que se passa é que esse não terá sido naturalmente por via exclusiva, mas admito também por algum papel que essa posição do Estado teve, houve uma aceleração do que foi a dinâmica no terreno relativamente ao empreendimento e relativamente ao projeto. E por isso as informações que nós neste momento estão em curso é que estão a correr negociações entre o concessionário e uma empresa espanhola vocacionada para a exploração de termas, processo de negociação que está a ser acompanhado muito perto pela Câmara Municipal, e neste sentido julgo que não se justifica uma atuação que não outra de não apoio total a este processo para que ele chegue a bom porto e também apoio através de verbas, a disponibilização de verbas de apoio ao investimento, caso ele venha a ser necessário em matéria da modernização e da atratividade do empreendimento que está em causa. Existem recursos disponíveis, nomeadamente nas verbas afetas aos municípios, que têm essa faculdade de proceder à sua utilização, eventualmente outras que se possam equacionar, mas dizer-lhe que o nosso empenho neste momento Obviamente é que, em primeiro lugar, esse diálogo entre a concessionária e o potencial investidor cheguem a bom porto, é nisso que estamos apostados, e também para esse diálogo carrear a informação de que teremos apoios disponíveis ao investimento para a modernização do que é o complexo balnear que ali está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra em nome, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Naturalmente o Partido Socialista agradece a sua presença aqui e as respostas que, aliás, já deu sobre esta matéria. Há duas formas de olhar para esse problema. Uma é fazer, digamos, o relato para trás e todo o processo que tem anos. Outra é partir do momento atual e olhar para a frente, creio que é mais importante olhar para o futuro. Todos nós sabemos, e os grupos parlamentares, todos os grupos parlamentares que apresentaram o projeto de resolução, digamos, têm o mesmo fim em vista, que é a reabertura das termas de Vizela, pela sua importância não só local, mas também para todo o termalismo nacional, a importância, desde logo, social, com reflexo na criação de emprego, reflexo e importância económica, na dinamização económica, não só do concelho, mas de toda a região envolvente, e, como eu há pouco referia, digamos, o objetivo comum, embora com soluções diversas, o objetivo comum a todos os membros que têm acompanhado esta matéria na Comissão é, de facto, a sua reabertura. Sabemos, digamos, os problemas que estão colocados e que resultam de anos de atividade e dos últimos anos de inatividade e os problemas ao nível da própria concessão e, como o Sr. Deputado Telmo Correia referiu aqui, tivemos a oportunidade de ter audições com forças vivas e, nomeadamente, a Câmara Municipal, através do Sr. Presidente, que aqui nos trouxe não só uma intenção, eu creio que já é mais do que uma intenção, digamos, era uma negociação e é uma negociação já em curso, como, aliás, o Sr. Secretário de Estado já aqui referiu, com um investidor especializado nesta matéria e no aproveitamento geotérmico das águas, já que ele é um bem público e que necessita e exige por parte do Estado o seu máximo aproveitamento. Relativamente às soluções que alguns apresentaram, não são as nossas no sentido de, digamos, olhar para o caso apenas para o lado de uma nacionalização, até de uma municipalização. Queremos que há outras soluções, aquelas que estão precisamente a ser trabalhadas e discutidas atualmente no terreno. No nosso projeto de resolução tínhamos duas ou três indicações ou recomendações, nomeadamente o acompanhamento destas negociações entre a Companhia de Banhos de Vizela e os investidores e concluída a negociação, no caso de haver acordo entre as partes, esta, digamos, a recomendação ao Governo no sentido de responder e proceder, que se possa proceder rapidamente à assinatura do contrato de concessão que substituirá, no caso de existir, o antigo alvará. Portanto, digamos, é uma questão de bom senso, mas de acelerar, a partir do momento em que as negociações entre as duas partes estejam terminadas, acelerar todo o processo burocrático e legal que está associada a estas matérias e esta também era uma das questões que aqui deixava, isto é, a disponibilidade, a atenção, a preocupação que o Governo tem terminadas as negociações no sentido de, por um lado, proceder a todo o edifício legislativo e legal competente e, por outro, embora já respondeu em parte, a disponibilidade que tem o Governo ou não para acompanhar possíveis candidaturas a fundos comunitários. Porque, naturalmente, sendo de um dos espaços na Europa, provavelmente, mais importantes no que diz respeito aos recursos naturais, ao balneário em si, certamente precisará, até acompanhando, digamos, todas a modernidade que hoje estas matérias têm e os novos públicos e mais exigentes que estão hoje no mundo das termas, exige. E, portanto, digamos, eram estas as questões que aqui colocavam, agradecendo naturalmente a presença e as respostas dadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para dar explicações do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, reafirmar a intervenção inicial, que julgo que o objetivo principal que nos move neste processo, de forma inequívoca a todos, é aproveitarmos este recurso. E julgo que neste momento a melhor forma de nós lutarmos pelo aproveitamento do recurso é pelo apoio, nomeadamente às diligências que a Câmara Municipal está a tomar e ao diálogo entre a concessionária e um potencial investidor, acompanhar esse processo e disponibilizar a possibilidade de apoios, nomeadamente ao investimento, em articulação com a Câmara Municipal para os esforços de investimento de modernização que o empreendimento necessita. E julgo que é isso que estamos a fazer e que há concordância quanto a esta orientação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Eu não resisto a uma nota de natureza política, se me permitir, e que é a seguinte. Vossa Excelência já foi referenciado por várias vezes na comunicação social como sendo um eventual Ministro da Economia numa potencial futura remodelação que venha a ocorrer. Eu não sei se será Ministro ou não, o que é facto, ou se será um super-ministro, como também já ouvi falar, tenho a certeza que é um super-secretário de Estado. Porque, de facto, nos dossiers que, de facto, são importantes, Vossa Excelência tem tido uma tutela e um acompanhamento de quase todos eles, quase todos os mais sensíveis vão ter à sua pessoa. Foi com alguma surpresa que nós percebemos que não era ao Secretário de Estado de Turismo que devíamos colocar questões sobre as termas de Vizela, foi com alguma surpresa também que percebemos que não era ao Secretário de Estado da Energia, eventualmente a pessoa que pensávamos ter a tutela da Direção-Geral de Energia e Geologia, que devíamos colocar questões de natureza política sobre os caulinos. E, portanto, passando desta nota de natureza política, dizer-lhe o seguinte. O PSD, o grupo parlamentar do PSD, quando apresentou um projeto de resolução relativamente às termas de Vizela, foi, obviamente, num espírito que eu julgo que é um espírito comum a todos os grupos parlamentares e que tem que ver com o facto de, efetivamente, numa região particularmente deprimida, uma região particularmente atingida pelo desemprego, como sabe, Val do Ave, nós não podemos permitir que, de facto, um equipamento que gera riqueza, que gera postos de trabalho, esteja encerrado. E, portanto, o nosso espírito foi, naturalmente, de tentar uma resolução tão rápida quanto possível deste problema. Ao longo do tempo, por várias vezes, tivemos informação de que o problema já estava resolvido, que já haveria um acordo, que, de facto, a Câmara já teria conseguido, através de uma negociação com uma empresa, portanto, espanhola, a conseguir, portanto, uma solução para o problema. Ainda hoje nos chegaram, particularmente, informações nesse sentido. Da nossa parte, nós não vamos fazer política acerca de uma questão tão importante quanto esta. O que nos interessa, repito, é que o problema seja efetivamente resolvido e que as termas abram o mais depressa possível e, se possível, com uma requalificação que já é premente. De resto, estamos até disponíveis e quando fomos abordados pelo próprio Partido Socialista no sentido de identificar pontos em comum entre os diferentes projetos de resolução que estão neste momento em cima da mesa, podermos até apresentar um projeto de resolução comum, é algo que estamos a estudar. Creio até que todos os grupos parlamentares se disponibilizaram para isso, o que desde logo demonstra o grande consenso quanto à importância de resolvermos este problema. A única questão que lhe coloco é naturalmente perceber porque nós, a determinada altura, tivemos a informação de que era o Governo que tinha iniciado os contactos com a tal empresa espanhola, se de facto foi assim, se de facto foi o Governo principal envolvido no início da resolução do problema, não que isso tenha qualquer impacto neste momento, o que nos interessa, como digo, é que o problema seja resolvido e perceber, do conhecimento que tem naturalmente dos fundos estruturais, que viabilidade é que vê para que de facto haja uma candidatura, portanto, do futuro projeto, daquilo que esperamos venha a ser o futuro projeto de umas termas de Vizela requalificadas, quem sabe até com um aproveitamento dos vestígios arqueológicos que, dizem-nos, existem no parque envolvente às termas, que viabilidade é que existe para que, de facto, as termas sejam requalificadas, para que haja, eventualmente, até a criação de um museu que permita a preservação desses vestígios arqueológicos, que viabilidade é que existe, em termos de fundos estruturais, do conhecimento que tem Vossa Excelência desse dossiê.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Começava por lhe agradecer a sua preocupação com o meu horário de trabalho e com a minha qualidade de vida, sensibilizado, mas dizer-lhe sobre as questões que me coloca, a primeira pergunta, não o contacto ou a diligência inicial relativamente ao potencial investidor não teve origem no Governo, ou pelo menos em mim próprio, pode ter tido, não teve origem no Governo, e por isso são diligências que outros, naturalmente, que o promotor, a Câmara Municipal, estão a acompanhar mais diretamente. Tivemos, sim, foi o conhecimento e a informação por parte da Câmara e também por parte do concessionário da existência dessas negociações e dessa que acompanhamos. Relativamente à segunda questão, não tenho neste momento um estudo detalhado e preciso sobre a possibilidade, julgo que temos todas as condições para, em conjunto com a Câmara, fazermos os esforços que forem necessários para adequar os instrumentos à realização de um projeto que a autarquia venha a considerar prioritário. Quer dizer, mal era se não o fizéssemos. Não consigo em concreto, porque tudo depende da formulação jurídica, legal, da sociedade, do tipo de empreendimento, da própria natureza e dimensão do investimento a realizar, mas o que mal seria que algo que é considerado pela Câmara como prioritário do ponto de vista da atividade económica do turismo da região não pudesse ter, das verbas que estão disponíveis no âmbito do CREM, a necessária flexibilidade para poder ter algum apoio. Agora, falo naturalmente como uma disponibilidade genérica, sem conhecer nenhum projeto de remodelação, nem a dimensão do investimento, nem a fórmula societária que este eventual novo empreendimento possa acontecer. Só expresso é do ponto de vista do que é um investimento naquela área, naquela região, está totalmente alinhado com as prioridades que temos definidas. Por isso não contradizem nada as prioridades que temos definidas, e julgo que com trabalho e com esforço, depois de mais estabilizado, é preciso lugar que haja investidor, é preciso em esse lugar que haja um bom projeto de investimento para a remodelação e pôr aquele equipamento a funcionar, e depois disso então sentarmos-nos para estudarmos as formas concretas de apoio a esse projeto. Mas julgo que ainda é cedo, não tendo os contornos, mas julgo que depois em articulação com a Câmara Municipal, quer no âmbito dos projetos municipais, quer no âmbito dos sistemas de incentivos, ver quais são as fórmulas mais concretas de apoio que se podem organizar.
Em representação do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. A situação das termas de Vizela começa por ser, antes de mais, um problema de relacionamento entre a Direção-Geral de Energia e Geologia e uma entidade concessionária. E, como foi dito nas palavras da sua exposição inicial, a entidade concessionária foi-lhe dado um prazo de suspensão da exploração, prazo que depois não foi renovado e que teria 90 dias para retomar, para fazer a abertura das termas. Eu não consegui perceber da exposição inicial quais são as datas que estão envolvidas sobre esta temática. Não foi ainda, em todas as audições que nós tivemos, esclarecido e concretamente estas datas, mas de declarações públicas que nós tivemos acesso, estas datas, os tais 90 dias, já tinham sido ultrapassados. E a ser verdade isto, o que está em causa é uma suspensão ilícita, uma suspensão não autorizada da exploração. E sendo o Sr. Secretário de Estado responsável pela Direção-Geral de Energia e Geologia, estando nós, relativamente às termas de Vizela, neste cenário de incumprimento perante o concessionário, o que é que o Estado vai fazer? Se vai pedir a rescisão do contrato para com a Companhia de Bairros de Vizela com base neste incumprimento, ou se vai permitir que o incumprimento se mantenha? Porque palavras de responsáveis da Companhia de Banhos de Vizela já foram no sentido que as termas iriam reabrir. Agora, será daqui a um ano, daqui a dois anos, não se sabe. Isto são palavras que quase colocam em causa aquela que é a legitimidade de um despacho ou de uma decisão da Direção-Geral de Energia e Geologia. E é importante que o responsável político por esta entidade tenha uma opinião sobre as palavras da Companhia de Banhos de Vizela que parecem questionar a autoridade de um organismo público. Por outro lado, perceber se considerar ilegítimo esta situação de suspensão não autorizada da exploração, se permitirá a mesma que seja a concessionária das termas a discutir quem se seguirá. Porque, no fundo, é este o cenário que foi apresentado. O que nos disse há pouco é que o que está em cima da mesa atualmente é um acordo ou uma negociação entre a concessionária, uma empresa espanhola, sendo que a autarquia também está a ser um pouco a mediadora de todo este processo. E é importante percebermos se vamos permitir a uma empresa que está em incumprimento que tenha um papel determinante no que vai ser o futuro próximo das termas de Vizela. E por isso é uma resposta importante para todo este processo. Depois, este também tem um patamar de respeito, porque é o legado histórico, e perceber se o Governo estará ou não disponível para, num futuro investimento, questionar aquilo que é o legado arquitetónico do espaço envolvente. Porque nos parece que é de todo necessário, até por toda a envolvente histórica das termas de Vizela, do hotel e do parque, que seja respeitado essa vertente histórica, essa vertente arquitetónica. E por isso que gostávamos de ter aqui já esse comprometimento do Governo, porque esses valores não serão colocados em causa. E por último, porque também tem uma componente humana todo este problema das termas de Vizela, perceber da sensibilidade do Governo sobre a reintegração dos trabalhadores numa possível reabertura. Todos esperamos, como disse, que a reabertura seja uma realidade. Eu acho que essa é a única frase que é consensual a todos os grupos parlamentares, mas é essencial que essa reabertura seja feita reintegrando aqueles que lá trabalhavam, que perderam o seu posto de trabalho, e posso dizê-lo, pelo menos na opinião do Bloco de Esquerda, sem terem contribuído para isso. E é necessário que esta recuperação das termas de Vizela envolvam esta componente humana, que é uma componente com uma mais-valia que já provou ao longo dos anos. E por isso perceber da sensibilidade do Governo sobre esta matéria, se fez algum tipo de pressão junto do acordo que está a existir, para que exista uma reintegração dos trabalhadores. Porque para nós é insuficiente a garantia que foi dada pelo Presidente da Câmara aqui a esta Comissão, de que existe uma prioridade nas entrevistas de emprego aos antigos trabalhadores. Bem, mas isso não garante absolutamente nada e gostávamos de ter mais segurança do que isto sobre as possibilidades de reintegração destes trabalhadores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu espero não o ter interpretado mal, mas a sua a primeira parte da sua intervenção levava a que se pudesse interpretar deste lado que a sua opinião era que o Estado devia, neste momento, já proceder à rescisão do contrato. Eu devo-lhe dizer que eu sou daqueles que partilha da ideia de que, nem cito o provérbio popular, mas eu acho que o acordo, neste caso, é preferível à demanda. E, neste momento, a situação gerada, nomeadamente também por razão do despacho, é uma situação que está a produzir pelo menos um efeito, que é nós, neste momento, temos um potencial investidor. Se o Estado acionar desde já a rescisão da concessão, eu fico com uma concessão na mão. Agora não resolve problema nenhum, porque não tenho nenhum investidor. Não tenho ninguém interessado. Não tenho nenhum novo concessionário. E por isso a situação de acionar de já, que é algo que nós não, naturalmente, o Estado não abdica de nenhuma prerrogativa, nomeadamente em caso de incumprimento flagrante, não abdicamos nem abdicaremos dessa prerrogativa, é preciso saber é qual é o momento para a usar e qual é a utilidade dela ser usada. E exercer neste momento a prerrogativa de retirada de uma concessão, neste momento concreto, e falo neste momento concreto, em que sabemos que correm negociações para um investidor de relevo e credibilidade na área poder aportar um projeto de investimento, e falo com estes SES, é preciso que este projeto chegue a bom porto, mas neste momento temos que deixar ter o seu espaço. Porque é a única hipótese de solução que todos nós temos em cima da mesa para o nosso objetivo. Não temos outra. E por isso eu não afasto de forma, nem nunca o poderei afastar, o Estado de fazer uma rescisão do contrato, naturalmente avaliando as condições que tem para o fazer em cada momento, se tem ou se não tem condições, se há ou se não há incumprimentos contratuais, se estes chegam ou se não chegam, mas dizer-lhe que o Estado não abdicará desse poder e dessa prerrogativa. Tem é que o saber usar. Tem é que o saber usar. Há incumprimento, há noutras matérias cumprimento de matérias de utilização de facto, mas isso é uma questão jurídica que a mim não me interessa neste momento para já, nem interessará seguramente nesta Câmara neste momento. A questão que se põe é política, é se deve ou não o Estado entrar num processo judicial de rescisão de uma concessão no momento em que sabe que há umas negociações para resolver um problema. E como eu não tenho nenhuma outra solução, nem conheço nenhuma outra, se o Sr. Deputado conhecer, que me diga, eu julgo que o mais natural, óbvio, que nos entra por todos aos olhos dentro, é deixarmos este processo correr e apoiar este processo, apoiar ativamente este processo. E eu nesta matéria não posso senão mais secundar o que tem sido a posição da Câmara Municipal e a avaliação que a Câmara Municipal tem feito, como, diria eu, representante das populações mais diretamente, mais próximo da realidade, mais próximo e mais próxima da solução, e é isso que nós continuaremos a fazer. Relativamente às outras questões que me coloca, eu não posso neste momento avançar, não posso avançar mais nenhum elemento. Não posso avançar porque nós neste momento desconhecemos, porque ele ainda não existe, nenhum projeto de recuperação do complexo. Não existe. E por isso é prematuro sobre qualquer um deles. As preocupações que tem, nomeadamente relativamente à reintegração dos trabalhadores, são preocupações que o Governo naturalmente partilha tudo o que se possa fazer nesse sentido, até creio, que será também do próprio interesse do concessionário, ou pelo menos do investidor que ficar associado ao projeto, e naturalmente que a teremos no momento próprio, mas como lhe digo, neste momento o nosso campo de trabalho é que haja um entendimento e que haja um projeto credível para a recuperação, que neste momento não existe. Existem diálogo, existe conversa, existe boa vontade, ainda não temos uma solução.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e começar por dizer, percebendo o sentido do deputado, daquilo que disse o deputado Nuno Reis, que o grupo parlamentar do PCP fez, faço e vou continuar a fazer política com a questão das termas de Vizela, porque é uma evidência a importância deste problema para o Conselho, pelas audições que fizemos, e provavelmente não precisávamos dessas audições para perceber o papel central que as termas têm naquele Conselho. Não é por acaso que Vizela nasce e cresce em torno, à volta das termas. E eu começaria, Sr. Secretário de Estado, por levantar um problema, que é a forma como o Governo acompanha e responde aos questionamentos desta Assembleia. Porque elas depois ligam-se com o problema da intervenção atempada do Estado relativamente aos problemas. O primeiro questionamento do PCP é de 4 de janeiro de 2008, ainda na anterior legislatura. O Governo, de facto, chutou para o lado um problema que estava em desenvolvimento. Mas depois, já na atual legislatura, questionámos o Governo e o Ministério da Economia a 3 de novembro de 2009, em torno do despedimento coletivo dos trabalhadores das termas. Questionámos novamente o Governo a 3 de dezembro, passado um mês, sobre o encerramento do Hotel Sul-Americano e tornámos a interrogar o Governo relativamente a esta questão a 26 de abril de 2010. Ou seja, Secretário de Estado, não acha que são questionamentos suficientes para o Governo se ter preocupado de outra forma com a resposta ao problema que estava claramente em cima da mesa? Qual foi a avaliação que o Governo fez da situação? Perante aquilo que estava claro para os olhos de todos os vizelenses, só não via quem não queria ver. O que é que fez o Governo? E depois há aqui uma outra questão ligada com isto. O que é que explica que três perguntas, aliás distintas, tenham demorado meses a serem respondidas e tenha obtido a resposta a todas elas, inclusive a da primeira? O Sr. Secretário de Estado sabe que os senhores, o Governo tem um mês para responder à Assembleia da República. A resposta a todas estas perguntas veio no dia 4 de agosto de 2010. E todas iguais. Mas depois, o pior é o tipo de resposta que me dão. Porque me dão uma resposta onde referem o sentido da autorização da Direção-Geral de Energia e Geologia, com as devidas autorizações por parte da Administração Regional de Saúde do Norte e da Direção-Geral de Saúde, mas não é referido aquilo que era central, que era o despacho do Sr. Secretário de Estado de 30 de Abril, porque é que em agosto não me é feita uma referência na resposta que me é dada ao despacho do Sr. Secretário de Estado, que confirmou, porque de facto a Direção-Geral de Geologia e Energia não iria responder. Não, não tinha esse poder, mas o Sr. Secretário de Estado tinha, como fez, e para isso fez um despacho. Que explicação é que o Sr. Secretário de Estado me dá para não me ter sido referido o despacho? Para não me ter sido enviado o despacho?
com a sua decisão relativamente a este problema. Continuo a não consigo entender de que forma o Governo, de facto, entende as relações com esta Assembleia, com os deputados desta Assembleia e com a intervenção desta Assembleia relativamente a este problema. A este e a outros problemas, infelizmente, há de se fosse único, mas não é. A questão que agora se coloca, a questão que, porque é que era importante? Porque, certamente, com os problemas que são conhecidos na região, que já hoje aqui foram referidos, e que permanecem, o Sr. Secretário de Estado sabe, aliás, hoje podia-nos, certamente, dizer na última ronda alguma coisa sobre aquilo que está a acontecer, continua a acontecer no Val do Abo, encerramento de empresas, recentemente a Setor, mais uma empresa com 140 trabalhadores que foi à vida, para lá de muitas outras pequenas empresas ali na região. Portanto, conhece o problema. Como é que é possível que o Governo seja cúmplice, digamos assim, da manutenção de uma situação de não criação, de não existência de postos de trabalho? Que estão a custar dinheiro ao Estado, porque a Segurança Social está a pagar a esses trabalhadores o subsídio de desemprego. E bem, naturalmente. E agora, Sr. Secretário de Estado, gostaria de saber, porque ainda não consegui perceber a resolução que os senhores apontam para o problema. O sócio maioritário disse recentemente que a reabertura das termas poderia durar um ou dois anos. E por isso, Sr. Secretário de Estado, a primeira questão que lhe coloco, e eu vou terminar, Sr. Presidente, a primeira questão que lhe coloco é esta. O Governo tem um prazo para a resolução deste problema ou também acha que a solução com o investidor privado que tem em cima da mesa se pode prolongar ainda por muitos meses? Ou pode intervir? Em segundo lugar, se tem um prazo, gostaria de perceber se o Governo, o que é que o Governo faz esgotado esse prazo? Admite, de facto, uma outra solução? Ou seja, o Secretário de Estado diz que o Governo fica com uma concessão na mão? Não. É a possibilidade da criação, por exemplo, de uma empresa municipal, como aliás existe no Conselho Vizinho, em Guimarães, onde as termas são exploradas por uma empresa municipal. Por que não essa solução, Sr. Secretário de Estado?
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado fosse muito claro a dizer-nos que tempo é que admite para a resolução deste problema por via do investidor privado e se essa solução não chegar ao fim. Qual é a solução que o Governo avança?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também cumprimentar o Sr. Deputado e também não resisto a dizer-lhe que a preocupação política com os termos de Vizela gastou 5 minutos da sua intervenção a falar das relações e do passado e dos requerimentos sobre o assunto e 30 segundos sobre o futuro da situação a partir de hoje. Eu iria concentrar-me sobre estes 30 segundos finais porque são de facto os mais importantes. Eu neste processo relativamente às termas de Vizela conhecendo todos os condicionalismos e as possibilidades legais e os poderes que o Estado tem nesta matéria, há aqui uma opinião e uma posição e uma avaliação que o Governo valoriza de forma significativa, que é o papel da Câmara Municipal. E neste momento, as informações que nós dispomos é de convicção relativamente ao desenvolver deste processo negocial com o investidor de natureza espanhola, que poderá assegurar os recursos e o know-how para operacionalizar a operação. Eu pessoalmente não os conheço, não participo desse processo, nem me caberá nesta fase, nem me foi solicitado. A única coisa que foi solicitada ao Governo foi uma indicação de possibilidade de apoio ao investimento nesta matéria, o que fizemos. E aqui reiterei a esta Câmara. E por isso eu não tenho, nem quero impor aqui um calendário, um deadline para isto, até porque, como lhe disse, nós neste momento não há melhor solução imediata alternativa. E por isso eu daria, e da parte do Governo existe toda a confiança, de que a Câmara Municipal está a fazer a melhor avaliação e o melhor trabalho para poder casar estas vontades e concretizar o projeto de investimento. E é só isso que nos cabe a nós apoiar. Não me cabe, neste momento, outra imposição sobre o processo. Naturalmente que esperamos e desejamos que ele se encerre e ele se conclua de forma positiva o mais rapidamente possível. É isso que eu lhe posso dizer, não mais neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tendo feito a ronda por todos os grupos parlamentares,
tem a palavra para os 3 minutos finais acrescidos do tempo que transitou da primeira ronda, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, com 4 minutos e 7 segundos, para terminar esta ronda relativamente a este tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não serão de todo necessários os 4 minutos, até por uma razão simples, quer dizer, nós temos que, nos atuais momentos, na agenda parlamentar que temos e nas próprias circunstâncias do país, que ser algo pragmáticos no exercício das nossas atividades e das nossas funções. E, portanto, eu não vou fazer perguntas que, de alguma forma, já foram feitas e que já percebemos que sou secretário de Estado, até onde é que responde e a partir de onde é que não responde. Ou seja, portanto, eu poderia ficar aqui com alguma dúvida sobre o despacho e sobre o facto desse mesmo despacho não ter sido cumprido, em alguma medida, não é pelo que percebi das explicações do Sr. Secretário de Estado, esse despacho foi um despacho seu, mas que não teve cumprimento, o que é uma matéria que talvez nos pudesse suscitar alguma reflexão. Em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado já disse que, não conhecendo o projeto, também não nos dirá nada de mais concreto. Eu fiquei com algum interesse e com alguma curiosidade em saber em que verbas em concreto, verbas CREN, falou em verbas à disposição dos municípios, quer dizer, é uma curiosidade que eu tenho, mas também não sei se quer ou não adiantar mais qualquer coisa, percebi que, sem conhecer o projeto, tem essa limitação de resposta. E, por outro lado, uma questão que é fundamental, ou que seria relevante, o Sr. Secretário de Estado deixa-nos aqui a ideia, em jeito de conclusão, era só isto que eu diria para terminar, e, portanto, gastando metade do tempo que teria disponível, a aposta, já tínhamos percebido um pouco isso com o Sr. Presidente da Câmara, a aposta é completa nesta possibilidade deste acordo e neste investidor espanhol. Portanto, há uma aposta total nesta possível solução. O que, por um lado, enfim, nós não defendemos a nacionalização, achamos que já não é tempo de entidades desta natureza ou investimentos desta natureza possam ser, nacionalizados. O Sr. Deputado defendeu sempre, eu reconheço-lhe a coerência, agora nós não defendemos e continuamos a não defender, portanto reconheça a nossa também, não somos defensores dessa possibilidade,
pode continuar.
Muito menos neste setor de atividade, onde não existem de facto entidades deste tipo sujeitas à nacionalização. Portanto, achamos que de facto deve passar por uma parceria, deve passar por um investidor, deve passar pelo estímulo a essa parceria, mas preocupa-nos um bocado a ideia da possibilidade ou não de, se esta negociação falhar, o que é que acontecerá? Ou seja, a existência ou não de uma linha estratégica de orientação, ou mesmo de um plano B, para o caso deste plano A não chegar a bom resultado. Vossa Excelência já nos disse que sobre isso não nos dirá grande coisa para já, e portanto eu tenho que respeitar, deixo só a preocupação, como é evidente e como é nossa obrigação, dizendo que, obviamente, que esta matéria é uma matéria política, é uma matéria de decisão política, não é? Quer dizer, entendo eu, no entanto, que a referência de há pouco, Sr. Deputado Nuno Reis, era no sentido de não utilizar esta matéria, designadamente na perspectiva de haver a possibilidade de um consenso e de um acordo, como arma de arremesso político, e isso também nós não o fazemos, e portanto, o que nós desejamos, obviamente, é que a questão se resolva e que possa haver uma solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para encerrar esta ronda, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Também de forma muito gráfica, clarificar que relativamente ao despacho, a empresa, o concessionário, alegou para o não cumprimento atempado dos termos a existência de negociações para a realização de obras, ou melhor, de cumprimento das condições que estão no despacho, de forma muito mais adequada e com muito mais robustez do que ela própria se tinha proposto inicialmente fazer. E perante esta justificação e o conhecimento do tempo, conhecimento através da Câmara Municipal do processo de negociação em curso, nós aguardaremos o desfecho dessas negociações e julgo que é a aposta que melhor serve o objetivo que todos temos. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Pedi ao Sr. Deputado Telmo Correia, Vice-Presidente desta Comissão, para voltar a ocupar o seu lugar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado por ter substituído também o Sr. Deputado Jorge Luís Sanches. Temos ainda um terceiro assunto, que tem a ver precisamente com a matéria relacionada com a exploração dos caulinos, um assunto que também esta Comissão já tratou noutras circunstâncias e noutra forma. Este pedido de audição vem do Grupo Parlamentar do PSD, portanto, seguindo exatamente a mesma metodologia dos outros temas, tem a palavra para... Não vejo inconveniente para já, Sr. Deputado, mas penso que estaremos em condições de cumprir o tempo e, portanto, para já, dou-lhe a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis para introduzir a matéria, como é habitual.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
saúdo o Sr. Secretário de Estado Fernando Medina e começo por dizer o seguinte. As causas ambientais em Portugal ainda são relativamente recentes. No próximo dia 15 de março cumprem-se 35 anos sobre a primeira grande causa ambiental que Portugal conheceu, que foi, tanto quanto se sabe, uma guerra contra a instalação de uma central nuclear que teve, portanto, várias manifestações, designadamente a zona de Ferrel, em Peniche. A segunda grande causa ambiental, ainda antes, muito antes das co-incinerações e outras, a segunda grande causa ambiental que Portugal conheceu data de 1983. É, segundo aquilo que rezam os jornais da época, a data dessa altura, portanto, das primeiras manifestações da população de uma pequena freguesia chamada Barqueiros, no concelho de Barcelos, distrito de Braga, contra a exploração de caolino numa quinta chamada Quinta de Prestar, que fica, portanto, no centro cívico da freguesia, próximo, portanto, de uma escola, próximo de um ATL, próximo de cemitério paroquial, próximo da igreja paroquial. Quem conhece, e já vários deputados e várias comissões se deslocaram a esse local, fica chocado com aquilo que é uma mina a céu aberto a funcionar num centro cívico de uma freguesia. Em 1989, em 26 de junho de 1989, morreram duas pessoas, morreu uma baleada por um agente da GNR, morreu outra, passado algum tempo, em consequência dos ferimentos ocorridos em confrontos com a GNR, novamente devido à ameaça de que seria iniciada a exploração de caolino na freguesia de Barqueiros. Por iniciativa do governo de então, chegou-se a um protocolo com a empresa concessionária no sentido de que só avançariam, portanto, as explorações do local quando estivessem reunidas as condições de paz social necessárias ao reinício da atividade. Na realidade, entretanto, em 2007, a junta de freguesia local assina um protocolo com a empresa concessionária no sentido de permitir um reinício da atividade. Sobre essa assembleia de freguesia, tanto quanto sei, existe um processo de impugnação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que ainda corre, nós sabemos como é que funciona a justiça portuguesa, e o que é facto é que no dia 4 de novembro de 2009, a empresa efetivamente entrou na mina, na Quinta de Prestar, e reiniciou a exploração. O que é facto é que só a 18 de fevereiro de 2010, e sabendo nós, como sabes, existe no protocolo de 1990, que só mediante uma avaliação anual que tinha que ser feita pela Direção-Geral de Energia e Geologia, em conjunto com as delegações, salvo erro, regionais do Ministério da Economia, só depois de estarem determinadas as condições para o reinício da atividade, essa atividade poderia acontecer. O que é facto é que passados 20 anos, exatamente 20 anos, sobre a morte do Sr. José Simões, em 26 de junho de 89, passados 20 anos, em 25 de junho de 2009, o Sr. Ministro Manuel Pinho exara um despacho em que determina que estão reunidas as condições. Determina também que, apesar de estarem reunidas todas as condições, que deverá a Direção-Geral de Energia e Geologia impor à concessionária todas as condições técnicas e ambientais exigíveis por forma a minimizar os impactos que irão resultar da atividade do local. Eu estou a falar de um despacho do Ministro Manuel Pinho, que importa que se diga, foi requerido por duas vezes ao Ministério da Economia, foi mencionado também numa reunião da Conferência de Líderes e só em 22 de dezembro último nos foi dado. Dizer também que, como não conhecemos quaisquer intervenções que tenham sido feitas entre o dia 25 de junho de 2009 e o dia 4 de novembro de 2009, a primeira pergunta que lhe faço é que condições técnicas foram essas que a DGES terá determinado para o reinício, em termos ambientais e técnicos, para o reinício da atividade. Segunda questão que lhe faço, e porque o tempo já vai sendo escasso, é se já leu os diversos projetos de resolução que foram recentemente aprovados pela Assembleia da República, projetos de todos os partidos, à exceção do Partido de Governo. Se já leu, em que medida entende, Vossa Excelência, esta questão é importante, em que medida vai o Governo ou não seguir as recomendações que estão plasmadas nesses projetos de resolução? e se, em particular e sobretudo, naquilo que é o grande objetivo do primeiro projeto de resolução que foi apresentado, que foi o nosso, se de facto irá haver uma avaliação da conformidade das concessões, quer relativamente à freguesia de Vila Seca em Milhazes, onde ainda não avançaram, onde ainda não avançou a exploração, apesar de trabalhos preparatórios já terem destruído vestígios arqueológicos importantes, diga-se. Se irá haver uma avaliação da conformidade das concessões com as normas ambientais atualmente em vigor, recordo que as normas ambientais que determinaram na altura a abertura da concessão ou a atribuição da concessão de barqueiros não são as mesmas que existem hoje, e se, depois de feita essa avaliação, em caso negativo, admite proceder à revogação dessas concessões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado, Fernando Medina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu começo por responder a esta segunda questão e à questão que me é aqui colocado. E pego diretamente nas resoluções da Assembleia da República do final do ano passado. As recomendações, as resoluções, peço desculpa, da Assembleia da República são, nos seus termos, até em si, ou expressos com clareza, elas são em si próprias contraditórias sobre a forma de agir que é proposta ao Governo nesta matéria. Mas julgo que é delinear também bom senso, retirar daqui qual é a linha de fundo, não é? Qual é a linha de preocupação de fundo que elas aqui se colocam. E eu, do que eu identifico, são basicamente dois tipos de preocupações. Convergem. Por um lado, a preocupação da legalidade, relativamente ao cumprimento da concessão e das condições exigíveis para a concessão laborar, e em segundo, naturalmente associada com esta, mas porventura talvez um pouco também mais extensa do que esta, sobre a proteção das preocupações das populações, quer a natureza ambiental, quer a natureza de preservação de património, nomeadamente. E o que eu tenho, e a informação que tenho, que disponho sobre este processo, e é um processo muito antigo e complexo, também como refere na senda daquele que refere, a informação que nós dispomos é que todos os requisitos legais, e eu sublinhava todos os requisitos legais, foram pontualmente cumpridos. Isto é um processo, como diz e como referiu, longo, houve vários questionamentos, nomeadamente por parte desta Assembleia, a Direção-Geral esteve aqui presente também numa audição em fevereiro do ano passado, e dizer-lhe que a nossa avaliação permanece nesses termos. E por isso, as condições relativamente impostas pela ex-Direção Regional do Ambiente no ano 2000 foram transportadas para o Plano de Lavra. Todos os processos colocados, nomeadamente pela Câmara Municipal, que em vários destes tocam alguns destes aspectos, têm sido decididos a favor do Estado. Creio que neste momento subsiste um pendente, mas do qual o Estado também ganhou a sua causa a providência cautelar. Relativamente à questão colocada sobre a Reserva Agrícola Nacional, também houve deliberação em novembro de 2009, por unanimidade, da Entidade Nacional da RAN de dar autorização do abrigo da exploração, mas mais importante do que isso é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Direção-Geral e pelas partes envolvidas neste processo relativamente à boa execução ou boa implementação e adequada garantia da parte de todos das condições que são exigidas à exploração. E por isso eu até faria aqui ao Sr. Presidente, pediria depois para ser distribuído, que julgo que a Comissão não tem, a lista de todas as diligências que foram tomadas pela Direção-Geral desde fevereiro de 2010 até ao presente dia, do qual eu destacava fundamentalmente uma, que é a audição das juntas de freguesia envolvidas, Vila Seca e Milhazes, e da transformação para dentro das exigências do Plano de Lavra, das condições colocadas por essas juntas de freguesia como condições essenciais para, no fundo, a adequada compatibilização da exploração com os interesses da população. Dizer-lhe que, naturalmente, o assunto é um assunto com delicadeza, nomeadamente pelo seu histórico, mas temos também a informação de que estão a decorrer conversas, negociações entre a Câmara Municipal, as juntas de freguesia e o concessionário sobre a melhor forma da implementação e da boa execução das condições que, a partir de 2010, sobre estas, nomeadamente as condições adicionais que, a partir de 2010, foram colocadas ao nível do plano de Lavra. Sr. Presidente, me permite, ainda estou dentro do meu tempo, mas depois também poderemos deixar, eu julgo que já será do conhecimento da Comissão, mas nós poderemos depois deixar cópia também detalhada desta comunicação que acaba por ser a síntese de julho de 2010, que, como digo, resulta do contacto e das preocupações das juntas de freguesia juntamente com o Estado, com a Direção-Geral, em que se prevêem intervenções e alteração no plano de Lavra, quer no domínio viário, com o levantamento detalhado dos caminhos públicos que servem o local, a descrição dos circuitos e horários de circulação de passageiros, as medidas previstas para evitar a passagem de veículos no interior da povoação, no domínio da recuperação paisagística, no domínio dos recursos hídricos, no domínio do acompanhamento da exploração. E por isso isto resultam, no fundo, dessa interação entre o Estado e as juntas de freguesia, foram incluídas como condições do plano de Lavra e, neste momento, não havendo ainda exploração no terreno, que é a informação que tenho sobre esta matéria, o que existe é um diálogo, nomeadamente por parte da Câmara Municipal, com a junta de freguesia e com a empresa concessionária, para assegurar que estes requisitos são cumpridos a bem do que refere, e julgo que é essencial nestes processos, seja uma atividade económica explorada num clima de paz social. E estes requisitos são transportes para o plano de Lavra, a informação que tenho. Sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Os documentos que referiu serão distribuídos, obviamente, aos grupos parlamentares. Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, cumprimentá-lo. Obrigado por estar presente na Comissão. E começar por explicar que efetivamente há duas realidades muito diferentes neste processo de Barqueiros e Vila Seca e Milhazes. O processo de Barqueiros é um processo, como o Sr. Deputado Nuno Reis referiu muito bem, conheceu várias fases ao longo da história. Aquilo que me parece hoje e que nos parece é que finalmente, e de há uns anos a esta parte, o processo se encontra estabilizado, normalizado, e está garantida a referida paz social, que preocupa todos os grupos parlamentares, bem entendido. O processo que decorre no Tribunal Judicial deverá ser julgado precisamente nessa sede e, portanto, respeitando o princípio da separação de poderes, sobre o processo de Barqueiros não teremos muito mais a referir, a não ser salientar que, de facto, a deliberação da Assembleia de Freguesia que foi tomada atempadamente com base na vontade dos elementos que maioritariamente pertencem a esse órgão, permitiu que efetivamente se criassem as condições para que tanto a Assembleia de Freguesia como a empresa que tutela a concessão pudesse proceder à devida exploração na freguesia de Barqueiros. No que toca a Vila Seca e Milhazes, e entrando também no registro de estabelecer aqui alguns passos que foram dados no passado e fazer alguma resenha histórica também daquilo que é o processo de Vila Seca e de Milhazes, importa referir que as explorações que foram decorrendo ao longo da história e ao longo dos anos nestas duas freguesias eram efetivamente explorações ilegais. Explorações ilegais que fizeram com que, necessariamente, existissem estas experiências de alguma forma traumáticas para as populações que terá motivado estas iniciativas por parte das referidas juntas de freguesia que entretanto foram já analisadas em comissão e em plenário e das quais resultou inclusivamente estes projetos de resolução, diferentes projetos de resolução, a aprovação de diferentes projetos de resolução relativamente aos quais o Partido Socialista teve o cuidado de se distanciar e, portanto, de não acompanhar, como é óbvio, nenhum desses projetos de resolução, mas de qual resulta, efetivamente, a dúvida de qual dos projetos de resolução deveria ser, de alguma forma, implementado e considerado, se tivermos o cuidado de ir ao pormenor de perceber que alguns grupos parlamentares conseguiram aprovar o seu próprio projeto de resolução e projetos de resolução contraditórios de outros partidos que apresentaram também em sede de plenário. Mas aquilo que interessa referir e da nossa parte salientar relativamente a este processo é que, por parte da Câmara Municipal de Barcelos, a partir de outubro de 2009, e por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, que teve um processo, que teve um comportamento neste processo, que nós consideramos exemplar em toda a linha, tanto a nível do acompanhamento, como a nível das respostas que foram sendo dadas, atempadas, como a nível do empenho mesmo junto das juntas de freguesia, no terreno, na resolução do problema, na tentativa de promoção do entendimento por parte das juntas de freguesia, juntamente com a empresa concessionária, aquilo que me parece é que, depois de chegarmos a um ponto em que se conseguiu, por parte dessas juntas de freguesia, uma espécie de caderno de encargos que permite que o plano de lavra consiga, neste momento, incluir essas reivindicações por parte das referidas juntas de freguesia, sem nenhuma exceção, sem uma única exceção, aquilo que me parece é que efetivamente estão reunidas as condições, há já uns meses esta parte, para que efetivamente a paz social, que é importante e que é de referir, exista e esteja neste momento absolutamente garantida, e que as condições de exploração por parte da empresa concessionária estejam, neste caso, e falando de um caso que, estando previsto e licenciado por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, prevê as devidas sanções relativamente a situações que não cumpram aquilo que tiver estabelecido, muito diferente daquilo que existia no passado, em situações em que existiam as tais explorações ilegais que eu referi há pouco. Portanto, aquilo que nos parece é que, de facto, aquilo que é desejável é que este processo culmine, efetivamente, na resolução em definitiva do problema, de forma satisfatória para todas as partes, mas seria importante também perceber qual a posição do seu Secretário de Estado sobre esta matéria, e se entende, porque já referiu também na resposta que deu e que antecedeu a minha intervenção, que efetivamente neste momento não estão a proceder à exploração dos inertes nesta região e nesta área de concessão, se entende que neste momento estão reunidas as condições para que possam iniciar, para que possa ser iniciada a devida exploração por parte da empresa concessionária. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu, no fundo, queria reafirmar, nós estamos naturalmente numa área com delicadeza, não é? Social, política e também económica, em que é necessário estabelecer e conseguir atingir os adequados equilíbrios. Este processo, como foi referido, é um processo longo. É um processo que eu considero que tem avanços muito importantes ao longo do ano 2010, nomeadamente através da intervenção da Direção-Geral e das condições adicionais que são colocadas como para a exploração da concessão. Existe também toda a sequência desse processo relativamente à posição da própria Câmara Municipal, concordando com a generalidade das condições exigidas ao concessionário e disponibilizando-se para essas diligências. Há, no fundo, esse diálogo, esse passo que é dado relativamente às condições e a um elevar das condições que é colocado ao concessionário. Há, neste momento, um processo de diálogo em curso, e o que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado é o seguinte: eu julgo que nós progredimos muito neste processo, e julgo que nós hoje temos um conjunto de condições muito mais robustas ao concessionário do que aquele que tínhamos, e para maior tranquilidade, mas também lhe dizer que acompanharemos e continuaremos a acompanhar, no sentido de assegurar que, como há pouco eu julgo que a expressão feliz usada por um dos senhores deputados, que esta exploração se fará em adequada paz social. Eu julgo que esta exploração é do interesse de todos. É de um interesse económico de uma região. Uma região não tem interesse em não aproveitar um seu recurso endógeno. E por isso temos também o interesse em que esta exploração se faça de forma adequada e com a paz social. Se me pergunta, já atingimos o ponto final, limite, em que estamos todos... Tanto não é assim que estamos aqui todos hoje reunidos a falar sobre o tema. Eu espero que o consigamos atingir em breve. Se as condições que já estão colocadas são elas em si próprias suficientes, eu também espero que sim, mas também se não o forem, temos a abertura para o discutir e para o conversar e para nos sentarmos. Eu julgo que não creio em duas coisas. Não creio que o país esteja em qualquer condição de desperdiçar o aproveitamento de recursos endógenos, não creio, Também não acredito numa exploração de recursos endógenos feita contra a vontade das populações e contra os principais stakeholders, diria eu, desculpem a expressão inglesa, envolvidos num processo. E por isso temos que caminhar e temos que, acima de tudo, ir apoiando os processos de negociação e diálogo que tornam essa exploração sustentável. Porque eu não acredito que num país democrático e desenvolvido alguma coisa de bom possa nascer numa região contra a opinião generalizada de uma população. Nesses termos, nomeadamente uma exploração desta natureza, e por isso é do interesse de todos em promover esta adequada exploração de recursos. Em síntese, eu julgo que nós progredimos muito, acho que hoje a situação, fruto da atuação da Direção-Geral ao longo do ano de 2010 e também dos vários agentes, mesmo Juntas de Freguesia e Câmara Municipal, é hoje uma situação diferente do ponto de vista dos equilíbrios, acho que progredimos, as informações que temos é que esse diálogo prossegue, e nós estamos dispostos a nossa parte, estamos interessados em que esse diálogo se aprofunde e se concretize, e estamos dispostos, se tal for necessário, pelo nosso lado, a contribuir com o que for julgado conveniente para permitir uma adequada exploração dos recursos nestas concessões.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta última intervenção do Sr. Secretário de Estado levanta, no fundo, o que é o que está em causa nesta matéria. É se o recurso natural de uma comunidade, de duas freguesias, se vai ou não ser motivo para uma perda da qualidade ambiental e da qualidade de vida dessas freguesias. E, no fundo, é essa vertente económica, ou vertente do interesse económico, levantada pelos recursos naturais, versus a necessária qualidade de vida que fica em causa das comunidades. E, por isso, nós temos que ser claros nas escolhas que fazemos. E existe uma lei que foi criada tentando consertar esses dois interesses. Curiosamente, neste processo de Vila Seca, são as próprias entidades públicas que ajudam para que a lei não seja cumprida. E nós já tivemos a oportunidade de debater com responsáveis da Direção-Geral de Energia e Geologia as dúvidas que temos sobre o licenciamento em Vila Seca e sobre a forma como foi permitido que não fosse realizado um estudo de impacto ambiental por um parecer que quem visita o local percebe que é de tudo menos de alguém de quem conhece a realidade, porque não toma em conta aqueles que são explorações clandestinas que não foram devidamente recuperadas e que deviam ter sido analisadas também, porque por si só implicavam que todas as áreas envolvidas já obrigavam à existência de um estudo de impacto ambiental. E por isso o que nós esperamos, agora que temos o responsável máximo do Governo sobre esta matéria, é que viesse a esta Comissão dizer o que é sensato. Vamos fazer o que a lei obriga a que seja feito. E isso tem de começar pela avaliação correta de todas as extrações no terreno. Porque só depois dessa avaliação que ser feita corretamente é que se pode atingir as áreas que estão em causa e é que se pode deliberar ou não sobre a necessidade de um estudo de impacto ambiental. E devo dizer que nós, conhecendo o terreno, é fácil essa conclusão. Falando com as pessoas envolvidas, com aquelas que são afetadas por esta prática, esta extração, percebe-se que, efetivamente, o estudo, pela parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, não foi bem feito. E por isso a primeira pergunta é esta: irá o Governo pedir um novo estudo ou vai confiar nesta palavra errada que foi dada pela Direção-Geral de Energia e Geologia e que impede aquilo que era essencial, que era um estudo de impacto ambiental? Até porque, já agora, por uma lógica da sensatez, seria muito mais fácil colocar um debate com qualquer população se houvesse um estudo de impacto ambiental devidamente feito. E por isso, até pela lógica da sensatez, seria de esperar que o Governo tivesse promovido e tivesse feito porque existisse esse estudo de impacto ambiental. Curiosamente, não aconteceu. Falamos há pouco do Sr. Secretário de Estado de parecer unânime da entidade nacional responsável pela RAN. Eu devo dizer que é curioso como nessa afirmação se esconde o que aconteceu relativamente à entidade regional. Porque a entidade regional deu um parecer desfavorável para a extração em Vila Seca. E alegava duas coisas. Alegava prejuízo para a RAN e um plano de recuperação de solos que era insuficiente, que estava incompleto. E, curiosamente, temos aqui uma autoridade superior, que supostamente teria até menos conhecimento da matéria, e que vem dar aqui uma decisão administrativa e o Governo aceita sem questionar. Eu devo dizer que isto levanta aqui sérias dúvidas sobre todo este processo. E eram dúvidas que necessariamente deveriam ser esclarecidas em nome daquilo que é que todos nós políticos devíamos pugnar, que era em nome da verdade. Sobre, eu devo dizer que as palavras que disse sobre a necessidade de não afetar nenhum dos envolvidos por uma extração de caulinos, eu devo dizer que isso são palavras corretas, são palavras bonitas, mas são palavras que quem conhece barqueiros sabe que é impossível. A extração é feita ao lado de uma escola, é feita nas proximidades do centro da localidade. Eu gostava de perceber por que passos de mágica é que vão impedir que a extração não incomode as populações. É porque só por passos de mágica é que é possível. Vão fazer um túnel para não passarem os caminhões lá pelo meio. Vão criar barreiras arquitetónicas para que não se ouça o som da exploração. É impossível. E por isso é de bom senso que se tenha esse cuidado ao lidar com estes problemas, que, como disse, e eu partilho dessas palavras, são problemas que colocam em causa aquela que é a qualidade de vida das pessoas e que só deveriam ser levados para a frente se efetivamente existisse uma paz social. E por isso, em nome dessa paz social, devíamos pugnar para que a lei fosse cumprida. E eu acho que é isso que, em primeiro lugar, não está a acontecer nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos, em primeiro lugar, à questão da legalidade. E também lhe peço aqui alguma humildade, porque eu julgo que a interpretação autêntica da lei, ou até a interpretação do espírito da lei, o Sr. Deputado não o pode fazer com tanta convicção e tanta determinação. E por isso a sustentação que nós temos é que, do ponto de vista do cumprimento da lei, seguindo todos os procedimentos de cumprimento da lei, a que o Estado está obrigado, não é pelo cumprimento da lei que nós aqui temos dificuldade. Que houve aqui algum incumprimento. Isto é a informação que temos do ponto de vista dos serviços jurídicos, dessa avaliação, e não que é diferente naturalmente da sua, mas isso não lhe dá nenhum direito de interpretação autêntica, como a nossa também não é. Cabe-nos naturalmente a nós ter outra responsabilidade neste processo. Relativamente à questão da agricultura, e também eu deixarei todos estes documentos aqui na comissão, porque acho que mais importante do que as minhas declarações sobre aspectos de natureza legal é própria os documentos estarem disponíveis para a comissão. Aquilo que o Sr. Deputado, eu não referi o parecer de entidade regional, mas gostava também de precisar algo ao Sr. Deputado, que é o seguinte, também para corrigir a sua afirmação. O que houve relativamente à Direção Regional de Agricultura no primeiro momento é um processo desenvolvido por essa Direção Regional de Agricultura por não ter havido um pedido prévio, que é uma natureza, que é algo de natureza diferente. E feito esse pedido, e é feito esse pedido à própria Direção Regional em momento posterior, e é feito simultaneamente à Direção Regional, cuja tramitação segue os seus procedimentos prévios, em simultâneo é feito recurso facultativo à entidade da Reserva Agrícola Nacional. Mas é feito em concomitância com os dois processos de correção dessa incorreção que de facto aconteceu relativamente à utilização do espaço agrícola para outro fim, nesta situação. Agora, relativamente à questão substantiva, eu acho que nós nestas matérias, são matérias, como disse, a posição que eu defendo é uma posição naturalmente de equilíbrio e de procurar a razoabilidade, mas não é uma posição de desistência. Isto é, nós não podemos, Portugal não tem os recursos, toda a atividade humana afeta naturalmente o meio ambiente. Isso é um facto desde a nossa existência, não fazemos mais do que isso, ou fazemos, é inerente à nossa própria existência acontecer isso. A questão é como é que ela se compatibiliza, e em que moldes, em que termos no tempo. E eu não creio que neste momento seja do interesse, e não ouvi da parte de nenhum interessado, neste momento concreto do tempo, eu tenho este dossiê, não é, há 10 anos ou há 15 anos, tenho no que é o tempo mais recente da governação, não me é requerida por nenhuma parte no terreno, por isso simplesmente não se explora um recurso. Não, o que me é solicitado é compatibilize-se o que é a exploração do recurso com preocupações. preocupações de natureza ambiental, mas fundamentalmente preocupações de segurança e com a qualidade de vida. E é isto que nós estamos a trabalhar para o fazer. Eu acho que o avanço que foi feito durante o ano 2010 é um avanço significativo, mas também gostava de reafirmar. A discussão prossegue, as conversas prosseguem, os equilíbrios, a construção desse equilíbrio prossegue, e nós estamos muito dispostos para ir adequando também, tentando traduzir do ponto de vista do que são os nossos instrumentos, a construção desse equilíbrio em torno da viabilização da exploração. Agora, o ponto de partida, até do ponto de vista dos interesses envolvidos, é naturalmente o de aproveitamento do recurso que está em causa. E da sua compatibilização, mas numa perspectiva da sua utilização, não é uma perspectiva de pura e simplesmente não se utilize. E porque concordará também, ou se não concordar, pelo menos esta é a nossa posição, e julgo que se explica e que se defende com razoabilidade e com facilidade, nós temos que fazer um esforço máximo para o aproveitamento dos recursos que temos disponíveis. Não temos possibilidade de não o fazer. Não temos possibilidade, enquanto país, de não o fazer. E julgo que é este, no fundo, o estado de espírito, se eu bem o entendo e o consigo ler à distância, é este o estado de espírito de todos os envolvidos e os protagonistas neste processo, que estão a fazer um caminho que nos parece positivo e para o qual nós continuaremos a contribuir para ele se reforçar na sua autenticidade e permitir uma adequada exploração. Eu gostava, Sr. Presidente, só se me permite, porque eu não referi há pouco, em resposta ao deputado Nuno Reis, que relativamente ao processo de Barqueiros, a informação que tenho é que toda a informação já foi enviada pela Direção-Geral a todos os grupos parlamentares. Nós não temos informação de questões ou de queixas neste momento, mas o que eu iria solicitar era à Direção-Geral que reenviasse de novo todo esse processo aqui, caso, pelos vistos, não terá chegado algum deputado, algum senhor deputado. Por isso, todos os documentos que referiu e que sejam da nossa posse, que aqui sejam comunicados.
Posso?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis.
Não, só para se for possível, faço uma interpelação à mesa relativamente à condição dos trabalhos, apenas para dizer o seguinte. A disponibilidade de nos ceder toda a informação é naturalmente bem-vinda, até porque o Sr. Secretário de Estado Adjunto referiu há pouco que está há pouco tempo com este processo, mas ao longo deste processo, quer da parte dos deputados, quer da parte das juntas de freguesia, várias queixas houve relativamente ao envio da informação. E para não ir mais longe, refiro 18 de fevereiro de 2010, quando houve uma sessão nesta comissão com a Direção-Geral de Energia e Geologia, em que ficamos a saber do tal despacho do Ministro Manuel Pinho. Até hoje, esse despacho só nos chegou a 22 de dezembro, quando já depois temos feito dois requerimentos ao Ministério da Economia e ao Sr. Ministro da Economia. Portanto, agradecemos essa disponibilidade, mas que venha efetivamente a informação, porque até agora tem sido assim.
Eu tive a ocasião de presidir essa sessão também, com efeito assim é, Sr. Com efeito assim é. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós não podíamos estar mais de acordo na necessidade de que as regiões e o país aproveitem bem, aproveitem totalmente, no respeito pelos direitos das populações, os recursos endógenos nacionais, até porque eles não são assim tantos. Mas são alguns. O grande problema aqui é muita pressa, muita pressa em Barqueiros, é muita pressa em Vila Seca e a pressa zero em Bizela. Isso é que é estranho. Pressa zero, porque aquilo também são recursos naturais. As termas são recursos naturais. E o governo aí não tem pressa nenhuma relativamente à intervenção. É uma coisa espantosa. É, porque são recursos endógenos, não são? E termais, aliás, que também são de natureza diferente, mas são recursos minerais. É espantoso. Eu penso que é fácil perceber. De um lado, em Mizela, está de um lado a população interessada em explorar, em não haver suspensão da exploração, e do outro lado está quem nós sabemos. Em Vila Seca e em Barqueiros. É exatamente o contrário. A gente percebe, Sr. Secretário de Estado. Olha, relativamente a Barqueiros, estamos a fazer isto 20 anos depois daquilo que aconteceu e que o deputado Nuno Reis referiu. Aliás, um processo de violenta intervenção da GNR levada a cabo por um governo do PSD dirigida pelo professor Cavaco Silva, que provocou aquela situação, mas que teve um determinado desfecho, que foi um protocolo assinado pela então Secretária de Estado das Finanças, Manuela Ferreira Leite, obrigando a uma determinada abordagem e tratamento daquele problema. O que é absolutamente lamentável. Isto, eu já não há intervenção política que resolva este problema. É que, tendo em conta toda a história desta questão, o Governo não tenha tido a sensibilidade necessária para verificar esta coisa muito simples. É aquele protocolo que foi assinado num processo de padificação daquela freguesia, tinha sido cumprido. E não foi. Os senhores estavam a falar de informação, ainda estou a aguardar uma resposta sobre a concretização de todo aquele protocolo que foi negociado entre o Estado português, a autarquia de Barqueiros e a concessionária. Relativamente ao processo de Vila Seca, gostaria de dizer que valorizo muito esta avaliação dos projetos de resolução contraditórios do Sr. Secretário de Estado e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mas a contradição, há ali contradições, há ali diferenças de soluções, mas há uma coisa central naqueles projetos todos de resolução. É que seja tido em conta os interesses da população antes de avançar para aquela exploração. Que seja, inclusive, feito um estudo de impacto ambiental. Todos eles colocam esse problema antes de se avançar para a exploração. E isso não está concretizado, Sr. Secretário de Estado. Até, a não ser que o Sr. Secretário de Estado hoje nos dê aqui uma outra informação sobre essa matéria. Mas eu ainda regressaria aí. Relativamente ao problema da negociação, eu estimo ver essa informação hoje da negociação, porque quando do debate em outubro dos projetos de resolução, o deputado Francisco Castro informou o plenário de que a negociação estava concretizada. Estava concretizada. O deputado informou que estava concretizada, nem percebia a razão daqueles projetos de resolução. De facto, posteriormente, a Junta de Freguesia dirigiu-se a esta Assembleia e informou-nos a todos que não estava nada. Não estava. E continua a não estar. E o estranho é se os senhores continuar a não colocar as coisas com toda a verdade nesta matéria. Tanto quanto eu pude saber dos responsáveis destas freguesias, neste momento, desde outubro, não houve evolução nenhuma na negociação. Nenhuma. Diga-me lá qual foi a evolução que foi. Porque os autarcas daquelas freguesias dizem que não. Dizem que a única questão que existiu foi uma negociação na Câmara Municipal com 11 de 15 proprietários em torno de um problema de um caminho. Porque o conjunto do caderno de encargos não teve mais evolução nenhuma. E por isso perguntava-lhe qual é o ponto da situação relativamente àquele encargo. De facto, houve esse avanço. Mas depois ficou por ali. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostaria de lhe colocar uma questão de fundo aqui, que para lá desse problema, desse diálogo e desse acordo, há esta questão da avaliação de impacto ambiental. E nós continuamos sem ter uma resposta. Naturalmente que o senhor vai dizer que esse é um problema do Ministério do Ambiente, não tem nada a ver com o Ministério da Economia, o Ministério do Ambiente diz que é com o Ministério da Economia, e nós não temos a informação devida. O Ministério do Ambiente, por carta de 2 de março, dirigida a esta à Comissão de Ambiente, a propósito da petição aqui existente sobre este problema, referia que, relativamente ao problema da existência de avaliação de impacto ambiental, aguardava esclarecimentos adicionais por parte da entidade licenciadora, Direção-Geral de Energia e Geologia, que achava que tinha dado uma informação por causa dos caráter relativamente vago dos esclarecimentos prestados pela mesma Direção-Geral, estou a citar um documento da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento da Região Norte. Não obstante a informação inicial ser negativa e sob o pedido de autorização da MIBIAL de utilização de áreas de REN, se aguardava que o mesmo seja analisado pelo Serviço de Ordenamento do Território da CCDRN. O que é certo, isto começa logo por contradizer aquilo que nos tinha sido dito aqui pela própria DGR em 18 de fevereiro, que estava tudo pronto para avançar. Não estava, pelo menos o Ministério do Ambiente diz que não estava, que faltava um conjunto de autorizações. E a questão que eu lhe coloco, porque também fiz uma pergunta à senhora Ministra do Ambiente, que pelos bichos segue os maus hábitos do Ministério da Economia, há 3 meses, sobre exatamente esta avaliação de impacto ambiental, e até hoje não tenho resposta. E a pergunta que lhe faço é se há, de facto, uma informação do Governo, se o Governo, os senhores que vão, de facto, dar ordem de avanço daquela exploração, têm alguma informação sobre a realização desta avaliação de impacto ambiental. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu só posso interpretar como uma tentativa de um comentário de natureza parlamentar muito interessante, que é a sua analogia com o tempo. Nós temos pressa em todos, porque ao ouvi-lo e a forma como pôs as coisas, o seu único critério sobre o nosso tempo é: nós estamos sempre contra a população. No sítio em que é contra a população. E fazemo-lo deliberadamente, porque é isso que está na nossa natureza, é sermos contra a população. E é um comentário... pronto, eu acho que conseguimos todos fazê-lo sem se rir e sem nos rirmos com isto. E é, a nossa posição é sempre contra a posição da população e fazemo-lo por uma natureza de princípio. Bom, dizer-lhe quanto à pressa, nós temos pressa, eu tenho pressa e acho que o país tem a pressa em todos, a pressa máxima em todos. E quando fala da pressa relativamente a esta exploração, eu só posso, constatando o histórico, no mínimo ficar surpreendido, e aí julgo que nos poderíamos todos lamentar, é como é que este processo se arrasta há 10 anos e ainda não se extraiu legalmente ali nada. E essa é que é a questão. Pronto, e por isso, quando fala da pressa, eu digo-lhe, pressa tenho, e pressa tinha muito a que esta se resolvesse, que este, como outros assuntos, se resolvessem com outra celeridade. A segunda questão que lhe queria... responder era a seguinte: eu ouvi-lo falar, eu acabo por não perceber bem se o objetivo do PCP é fazer ou não fazer a exploração, avançar ou não avançar com a exploração.
Depende.
Pronto. Depende. É que é muito, fica-se com a dúvida quando se ouve o Partido Comunista sobre qual é o objetivo, e também era bom que o dissesse com clareza às pessoas e às populações na forma do seu diálogo com eles. Eu preciso dizer-lhe com clareza sobre o seguinte: nós queremos que a exploração avance. A informação toda que temos do ponto de vista legal é da não necessidade de realização de um estudo de avaliação de impacto ambiental. Esta é a posição que tem sido sucessivamente referida, sufragada e colocada do ponto de vista estritamente jurídico, mas há um ponto adicional que lhe queria colocar. A não realização do estudo de avaliação do estudo de impacto ambiental não inibe, na minha opinião, pelo contrário, reforça a necessidade de, em sede das condições da atribuição da lavra e da condição da sua exploração, nós termos as partes com entendimento sobre e consenso sobre a utilização e sobre a forma de utilização do recurso. A não existência do estudo reforça essa necessidade. As informações que eu tenho disponíveis são as informações de que essa situação se robusteceu muito ao longo do ano de 2010, através das condições que foram impostas relativamente ao plano de lavra, relativamente ao diálogo entre os agentes, nomeadamente a partir da Câmara Municipal. A informação de que o Governo dispõe é de que esse processo prossegue e continua e não se encontra parado, mas caberá também aos próprios essa dinamização. E, por último, o que lhe tenho para lhe dizer é que, se do curso desse processo as condições que hoje estão colocadas não forem consideradas as condições suficientes tranquilizadoras de uma exploração adequada desse recurso, que nós avaliaremos esse ponto. Eu não sei o que mais lhe possa dizer para uma exploração que ainda não começou neste momento. Quer dizer, a todas as partes, progredimos relativamente a essas condições, o Estado usou a sua prerrogativa de alteração do contrato de concessão, estamos disponíveis para sempre, e se houver algo com razoabilidade que reforce essas garantias, e julgo que não podemos fazer mais do que isto, a bem do que é uma exploração de um recurso que o país tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervenção final nesta parte do debate e neste terceiro tema, o Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É importante que se diga que os contratos, que estes contratos de concessão dos quais estamos a falar, podem ser renovados a pedido da empresa, sendo apenas necessário o simples envio de um pedido de renovação do mesmo 5 meses antes do término do contrato de concessão à Direção-Geral de Energia e Geologia. E é por isso também que as populações e as juntas de freguesia de Vila Seca e de Milhazes, neste caso, julgam estar perante um processo de exploração que se poderá arrastar durante dezenas de anos. E daí também a importância de que todas as condições de natureza ambiental, de condição de natureza patrimonial, sejam salvaguardadas. A primeira questão que lhe coloco é se não teria sido muito mais adequado, naturalmente que está ainda, portanto, a absorver todo o processo, é um processo complicado, que se arrasta no tempo, que tem muita troca de informação entre diversos organismos da administração central, da administração local, enfim, toda a máquina do Estado, mas, mesmo estando a absorver todo esse dossiê, não acha que não teria sido muito mais adequado, muito mais simples, até tendo em conta os antecedentes relativamente a Barqueiros, relativamente a estas duas concessões, fazer de uma vez por todas as avaliações de impacto ambiental e, dessa forma, descansar as populações quanto àquilo que são preocupações naturais? Pergunta 1. Pergunta 2. As informações que nós temos, é de que, de facto, desde outubro a esta parte, não houve quaisquer contactos entre Direção-Geral de Energia e Geologia, Juntas de Freguesia, relativamente ao tal documento com um conjunto de condições consideradas essenciais para salvaguardar, mais uma vez, quer os aspectos de natureza ambiental, quer os aspectos de natureza patrimonial. Recordo que estamos a falar de uma área, Vila Seca e Milhazes, que tem nascentes de água importantes, segundo, portanto, as informações que temos, que, obviamente, importam serem salvaguardadas, sob pena de a atividade agrícola, que ainda é uma atividade importante nessa zona, poder vir a sofrer com isso. No que diz respeito aos vestígios arqueológicos que estão identificados e que constam até de documentos oficiais da Direção Regional de Cultura do Norte, também importa haver essa salvaguarda. A questão que nos trouxe a esta Comissão, dizendo que, de facto, essas tais condições consideradas necessárias pelas juntas de freguesia para uma eventual exploração, ou no caso para salvaguardar todos os aspectos de natureza ambiental e arqueológica, a informação que temos era de que não teriam sido transpostas para o plano de lavra. Mas faremos fé na sua afirmação, acreditando que, de facto, essa possa ser, portanto, uma via para se evoluir com o processo. De qualquer das formas, dizer que, relativamente aos projetos de resolução, há uma questão central. E essa questão central foi já identificada. É a questão da avaliação de impacto ambiental. Concluo como iniciei esta primeira intervenção. Não teria sido muito mais simples, até tendo em conta os antecedentes, realizar as avaliações de impacto ambiental e, por essa forma, por essa via, descansar as populações e até conciliar, como Vossa Excelência disse muito bem, o interesse económico com o interesse ambiental e com o interesse das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado, para intervenção também final de resposta neste ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava só de neste ponto, ser muito telegráfico e sintético. Já julgo já tudo fundamental aqui foi dito. Eu deixaria desde já ao Sr. Presidente da Comissão para ser distribuído o que é a listagem das iniciativas desenvolvidas desde março de 2010 até ao momento, relativamente a este processo. Irei contactar com a Câmara Municipal relativamente ao processo negocial com as juntas de freguesia que os seus deputados referem de estar não ter tido desenvolvimentos desde outubro, não era essa...
No meu caso, só referi entre a DGES e a Junta de Freguesia, não a Câmara Municipal.
Muito bem, mas de qualquer das formas faremos o contacto com a Câmara Municipal no sentido de agilizar e desenvolver esse processo. Faremos também chegar aqui à Comissão a comunicação feita à empresa em julho de 2010 e do qual foi dado conhecimento às juntas de freguesia sobre as condições que irão ser colocadas ou foram colocadas no plano de lavra, que sem prejuízo das anteriores vão ser colocadas ou foram colocadas no domínio viário, no domínio da recuperação paisagística, dos recursos hídricos e do acompanhamento da exploração, como eu referi. E deixaríamos também cópia desse processo. E terminava dizendo o seguinte: eu julgo que neste momento o percurso que nós já fizemos foi muito longo e até longo no tempo. E a vontade hoje, neste momento, que eu precinto dos interlocutores nesta matéria é de que este processo, que haja um entendimento relativamente a estas questões, mas que a exploração avance. É isso que eu termino. Julgo que não estamos numa fase de recuar no tempo, isto é, recuarmos há 10 anos atrás e de ver o que é que teria sido esta história há 10 anos atrás ou feita de outra forma. Neste momento, ela seguiu o seu curso. Do ponto de vista legal, foram cumpridos os procedimentos. Do ponto de vista das garantias e da compatibilização do interesse económico com outras preocupações colocadas, julgo que já se progrediu muito. Eu espero que este processo possa ser concluído com rapidez, mas terminava dizendo que existe a disponibilidade por parte do Ministério da Economia, e naturalmente da Direção-Geral, para o que for necessário fazer em matéria de aperfeiçoamento sobre o contrato da concessão, em matéria de garantias sobre a utilização dos recursos, que nós o faremos, sem qualquer reticência. Interessa-nos uma exploração rápida e o mais célebre possível deste recurso, mas também nos interessa naturalmente que as populações sintam a própria exploração como sua e não como algo natural e algo da sua vontade e não como algo que é pura e simplesmente um obstáculo ou um estorvo. E é neste sentido que o Ministério trabalhará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tinha ficado decidido na reunião anterior que, em relação a estas várias matérias, existiria ainda uma última ronda e, portanto, será a quarta ronda, que é uma ronda para todos os seus deputados que, não obstante o tempo de trabalho que já temos, possam ter alguma questão complementar ou não tenham ficado esclarecidos em relação a alguma das matérias e algum dos temas que aqui foi tratado hoje. E, portanto, pergunto aos deputados e aos grupos parlamentares se alguém entende ainda usar a palavra. Tá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tonieta Guerreiro, Agostinho Lopes, Pedro Filipe Soares. Pronto, tenho três seus deputados inscritos. Com isto estão... Com estas três inscrições estão arrematadas as inscrições, por assim dizer. E tem início a Sra. Deputada Antonieta Guerreiro. O tempo previsto são 3 minutos. E a Sra. Deputada Hortêncio Martins, já depois de... A Sra. Deputada Hortêncio Martins, por cautela. Por cautela de função. Sra. Deputada Antonieta Guerreiro, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito bem-vindo. Muito obrigada. Eu começo-lhe por dizer que sou algarvia. Isto significa que eu conheço bem a questão da Alicup. Tem havido várias reuniões com os trabalhadores e com os credores. E numa das muitas reuniões que nós temos tido enquanto deputados, temos sabido de algumas coisas que nos desagradam bastante. Penso que há pouco terá questionado porque é que os deputados estão tão empenhados nesta questão da Alicup. Numa das muitas reuniões que houve entre os credores e o IAPMEI, terá sido dito que este governo tem um plano para reestruturar todo o comércio a nível nacional. A minha pergunta é esta: que plano é esse? E se o plano de reestruturação do comércio a nível nacional passa por aniquilar as pequenas e médias empresas, que são o sustentáculo de cerca de mais de 70% dos trabalhadores em Portugal? É disto que estamos a falar. Há muitas pequenas e médias empresas que vão estar dependentes deste plano, que ninguém sabe qual é, que é para reestruturar o comércio a nível nacional. Gostava de perceber que plano é esse. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Secretário de Estado, Fernando Medina. À ronda, tem toda a razão, peço desculpa. Portanto, tinha o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu gostaria ainda de uma breve nota sobre Vizela para lhe dizer que não é aceitável que o Sr. Secretário de Estado possa passar pelo comportamento do Ministério relativamente à abordagem e respostas relativamente às questões colocadas pela Assembleia e pelos deputados desta Assembleia da forma que o faz. Julgo que o Sr. Secretário de Estado conhece as atribuições e competências desta Assembleia e, portanto, julgo absolutamente inaceitável que assim, possa, digamos assim, passar como calmo por vinha vindimada, perdoe-me a expressão, relativamente a toda a intervenção passada sobre este momento, sobre esta questão, que inevitavelmente tem consequências naquilo que estamos a viver, porque uma intervenção de outro atempada do Governo teria evitado que a situação chegasse onde chegou. Aliás, dizer que gostaria até de ter uma informação, haveria todas as razões para uma grande diligência nessa abordagem, porque quem me responde, o chefe de gabinete que me responde às perguntas feitas em agosto, é um senhor chamado Vítor Hugo Salgado, que eu julgo que é vereador da Câmara Municipal de Vizela, como chefe de gabinete, até, portanto, bem conhecedor do problema. E, portanto, é inaceitável, ainda mais, o tipo de resposta que me é dado relativamente a este problema. Relativamente ao problema dos Caulinos, o Sr. Secretário de Estado sabe que, e também de Vizela, o PCP tem uma clara posição há muitos anos, sobre a exploração dos recursos endógenos, dos recursos naturais do país. E a nossa crítica a políticas que sucessivamente desvalorizaram essa exploração. Penso que é conhecido o Sr. Secretário de Estado essa nossa posição, mas devo-lhe dizer que no projeto de resolução que apresentámos, o Sr. Secretário hoje leu, éramos muito claros em dizer que concretize-se aquilo que a lei estabelece deste ponto de vista e em função dessa avaliação, concretamente da avaliação de impacto ambiental, assim se decida. A avaliação de impacto ambiental dizia que não se exploraria. Dizia que sim, devia-se explorar. Desde sempre, com as populações, nunca negamos o interesse nacional em explorar aqueles recursos. Agora, no quadro da legalidade, que é coisa que não foi tida em conta pelo Governo. E gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado, que colocou o problema espantado, como é que um processo deste se arrasta tantos anos, nós também ficámos espantados com este arrastamento. Ao Sr. Secretário de Estado, mas as responsabilidades são única e exclusivamente do Poder Político e da Administração Central. Única e exclusivamente. E, aliás, gostava de perguntar, o Sr. Secretário de Estado me respondesse com frontalidade a estas questões. Como é que o Sr. Secretário de Estado acha que a população reage a uma evolução da área, por exemplo, no caso de Vila Seca, que vai dos 40 hectares até a 1, tal hectares ao longo dos sucessivos anos? Como é que a população reage perante uma situação desta? Quem é que foi fazendo essa evolução? Como é que responde a população? Como é que a população pode avaliar este problema em Vila Seca depois de ler? O Sr. Secretário de Estado deu-se ao trabalho, não deu, de certeza absoluta, de se ler todo o dossiê de Vila Seca e Milhazes. As respostas contraditórias dos serviços do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cultura, da CCDR, da DGDEG, com opiniões contraditórias, contrariando os de Lisboa, aquilo que lá em cima se dizia na região, e inclusive com esta questão central, a que o Sr. Secretário de Estado ainda não respondeu. Qual é a opinião do Ministério do Ambiente relativamente a este problema? Ou cada Ministério pode ter uma opinião conflituante, contraditória, de facto, relativamente ao problema da avaliação do impacto ambiental? O Sr. Secretário de Estado devia-me responder a esta questão. Eu terminava, Sr. Presidente, colocava apenas ao Sr. Secretário de Estado se bom tomar medidas relativamente à situação que se está a viver no Val do Ave. Referi-lhe há um bocado a Store, empresa têxtil de Vila Nova de Famalicão, encerrada, 140 trabalhadores para a rua. Supermercado Freitas, outro atraso da vossa intervenção, 238 trabalhadores para a rua desde 1 de janeiro.
Está,
e tudo indica que a própria TMG tem em curso um despedimento de muitas dezenas, para não dizer centenas, de trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, duas questões, uma sobre cada um dos últimos assuntos que discutimos aqui na Comissão. A primeira relativa às termas de Vizela. Perguntava ao Sr. Secretário de Estado quais eram as alternativas que existiam. Eu devo dizer que essa pergunta é quase uma desistência, porque estamos na mão de um negócio feito entre uma concessionária que já demonstrou não ter qualquer respeito pelas entidades públicas, E uma empresa espanhola que ninguém sabe se efetivamente quais são as condições que a concessionária ilegítima irá ou não colocar, e o Governo, que tinha na mão o poder para, em face do incumprimento por parte da concessionária, de se envolver e de levar a bom porto estas negociações, vem-nos dizer que não quer absolutamente nada fazer sobre esta matéria. E isto é curioso, porque demonstra que em algo efetivamente relevante para um espaço regional tão necessitado de emprego, o Governo se demite das suas responsabilidades de acompanhar de perto este processo. Porque, na prática, as respostas que tivemos da audição de hoje à tarde foi um grande não sei, esperemos que corra tudo bem, a Câmara é que está a tratar do assunto. E isto esperava-se mais por parte do Ministério da Economia, esperava-se mais sobre um assunto tão importante. Relativamente à situação dos Caulinos, eu devo dizer que cada vez que ouvimos a Direção-Geral, o Ministério da Economia a falar sobre o assunto, vêm informações um pouco contraditórias, um pouco vão chegando informação a conta gotas, mas o essencial é que está a falhar. E o essencial é o estudo de impacto ambiental. E a pergunta que se retira de todas estas audições, de todas as respostas que nos têm chegado, é quem é que tem medo do estudo de impacto ambiental? Quem é que tem medo do estudo de impacto ambiental? Porque se ele se fizesse, e aí faço minhas as palavras de há pouco, se ele se fizesse, pelo menos tirar-se-iam as dúvidas. Agora, administrativamente, todo o caminho tem sido seguido para fugir a essa necessidade óbvia. Qual é a resposta do Ministério da Economia sobre o assunto? Não quer saber do estudo de impacto ambiental. Esperávamos mais. Até porque achava que de toda a gente envolvida no processo, o Ministério da Economia deveria ser aqueles que mais deveriam pugnar pela existência do estudo de impacto ambiental.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hortêncio Martins, ainda quer usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar este tempo, sobretudo, para concluir. Esta audição já vai longa. Queria mesmo agradecer ao Sr. Secretário de Estado todos os esclarecimentos que prestou e mesmo a disponibilidade que apresentou aqui para fornecer todas as informações complementares, mesmo em termos de suporte documental, e fornecer esta comissão e também aos Srs. Deputados. É bom que os Srs. Deputados reconheçam, não é sem tempo, mas é a tempo, e é bom que se agradeça e reconheça. E também gostaria de referir que nesta audição foram apresentados problemas muito específicos, complexos e com importância relevantes em termos da economia local. Cabe ao Governo apoiar o desenvolvimento desses projetos e o Sr. Secretário de Estado deixou aqui clara a disponibilidade do Governo para tal. Mas também ficou claro que o Governo tem apoiado até ao limite, quer no caso da Alicup, e devo dizer que a Sra. Deputada, com todo o respeito, a Sra. Deputada Antonieta do Algarve, e claro, conhece muito bem o processo, e nós também que já o acompanhamos e desde algumas horas aqui e de anteriores discussões, não podemos também começar e reiniciar todo o processo como se não tivéssemos estado aqui 2 horas e meia a discutir. Isto com todo o respeito por si, e peço que também tenha respeito por nós que estamos aqui também há longas horas a discutir. E, portanto, eu dizia, o Governo tem apoiado até ao limite, quer o caso da Alicup, quer o caso das termas de Vizela, através da sua disponibilidade para apoiar estes importantes setores. Julgamos que esta é a postura correta, tendo em conta as dificuldades inerentes e específicas dos projetos em causa. Mesmo no caso dos caulinos, também ficou aqui claro que a questão de a necessidade de aproveitar todos os recursos, não podemos dar-nos ao luxo de desaproveitar os recursos que o país detém, mas que isso só será feito de acordo com o interesse das populações, e até o próprio colega do PCP também referiu que assim seria necessário. Mas também não podemos é que considerar que se exija que o Governo passe a ter a posse e seja ele próprio o empresário. Porque isso eu compreendo que possa ter de alguma ideologia de alguns partidos, mas não é sequer aceitável ao nível dos outros. O discutimos ontem, lá, Sr. Deputado, o BPN, discutimos ontem, podemos discutir amanhã, porque amanhã de manhã cá estarei com a questão do BPN, portanto temos a oportunidade de falar sobre isso. E, portanto, não podemos aqui confundir questões, e mesmo o caso, que também não percebi, o caso do Bloco de Esquerda, que parece apelar à rescisão da concessão já, e nem sequer pensar que isso pode até inviabilizar a solução. Portanto, a atitude aqui do Governo, e essa é a atitude que nós apoiamos, é de apoiar a construção de soluções, e a construção de soluções em prol do desenvolvimento local e em prol do interesse público e das populações. Portanto, é esta a posição do Partido Socialista, e é assim que a Assembleia da República também, no nosso entender, está a fazer o seu trabalho e também acho que poderemos chegar a bom porto e temos oportunidade de nos entender sobre esse assunto, termino já, Sr. Presidente, no que diz respeito, por exemplo, ao projeto de resolução das termas de Vizela, para não fazermos a mesma figura enquanto Assembleia que fizemos com o projeto dos Caulinos, em que acabámos por sair daqui com posições contraditórias. E é necessário também da nossa parte, senhoras e senhores deputados, clareza nas tomadas de posição que assumimos neste fórum.
Obrigada. Penso que também para concluir e em jeito de conclusão, o Sr. Deputado Nuno Reis, entretanto, tinha-me pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não será em jeito de conclusão, porque será uma questão muito simples e muito direta. Mas apenas para dizer o seguinte, relativamente a esta última afirmação do Sr. Deputado Hortêncio Martins, nós, Grupo Parlamentar do PSD, não achamos que a Assembleia tenha feito uma figura ridícula quando aprovou os 4 projetos de resolução que foram discutidos, disse ridícula, ou pelo menos percebi como tal, que foram discutidos no plenário da Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do PSD votou favoravelmente todos porque se revê em todos. Qualquer um deles, repito, em especial o nosso, como é óbvio, que foi o primeiro a ser apresentado, poderia ajudar a resolver a situação de uma vez por todas e até, quem sabe, conciliar o tal interesse económico com os interesses da população. A pergunta direta que faço é se o Sr. Secretário de Estado se já teve conhecimento daquilo que fomos informados no passado fim de semana, que é de que, ao contrário daquilo que ditará o contrato de concessão relativo a Barqueiros, que, ao que sabemos, impõe que uma determinada área, neste caso da Quinta de Prestar, seja recomposta após a exploração e só a partir daí possa a empresa avançar noutra determinada área, se tem conhecimento que a empresa, efetivamente, para além de estar a explorar na Quinta de Prestar, já iniciou na mesma freguesia a exploração numa outra área. Foi uma informação que nos chegou no último fim de semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção final, agora sim, o Sr. Secretário de Estado, enfim, teoricamente, 5x4, 20, portanto, dispõe de 20 minutos, que se conseguir reduzir nós, a benefício dos nossos trabalhos, poderia ser útil, mas é evidente que se quiser pode ir até aos 20 minutos, esteja à vontade.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não vou interpretar essa sugestão de me encurtar como uma coação para eu
não é de
falar
todo.
Menos.
Não é de
todo. Eu gostava de começar já pelo deputado Nuno Reis, por isso não tenho informação que referiu, posso averiguar e depois transmitir à Assembleia relativamente ao cumprimento desse contrato. Gostava de dizer com clareza à deputada Antonieta Guerreiro que aquilo que ouviu é um disparate. Mas também gostava de dizer com muita clareza que é, eu percebo a insinuação. E a insinuação... Não... Não, não é uma verdade. O que o senhor deputado ouviu é um disparate. Mas esse disparate tem uma origem. E a origem é uma insinuação que a senhora deputada aqui reproduz e que, para quem diz que conhece bem o processo, surpreende que até a reproduza. Porque quando eu conheço bem, há vários anos que acompanho processos de dificuldades em empresas, infelizmente, e onde tentamos encontrar soluções, há uma certa altura em que se começam a tentar encontrar os bodes expiatórios. E, normalmente, os principais responsáveis sobre os problemas tentam sempre encontrar esses votos expiatórios. E há uma coisa que eu lhe digo deste processo, que é, se há processo sobre o qual o empenho do Governo, das suas instituições, foi absolutamente exemplar e irreprimível, e eu defenderei sempre à exaustão toda a atuação dos responsáveis públicos neste processo, no processo de reparação, é o processo da Alicup. E não aceito que ninguém venha não só questionar ou até insinuar motivações de natureza diferente para, não existindo capitais privados num plano de viabilização aprovado, venha depois ser sacada a responsabilidade ou uma insinuação sobre um plano, alegado plano de modernização global do comércio, como é evidente qualquer pessoa de bom senso percebe que é um disparate. E por isso, para dizer com toda a clareza, não há relativamente ao processo de Alicup, não sei se a senhora deputada teve desde o início da intervenção que fiz e que exprimi, nós temos tido o acompanhamento máximo, total, deste processo de há muitos anos a esta parte. Infelizmente, as situações têm, são o que são. Eu quase que aproveitaria para responder, às vezes o mundo visto com os olhos, às vezes, do Bloco de Esquerda ou do deputado Pedro Filipe Soares, é um mundo mais fácil de resolver. Porque a cada problema nós queremos uma empresa pública. Aqui hoje eram duas, era uma para Vizela e outra para Alicupe. Mas o problema é que nós, o mundo não se pode ver assim. Nem nós temos os recursos para isso, nem o mundo pode ser visto assim. E por isso esse processo é um processo com grande complexidade, que é um processo com grande complexidade, com exigência, mas para lhe dizer que sobre a atuação das entidades públicas a defenderei ao extremo, como exemplo de boa prática, até diria eu, com a enorme e total compreensão do que é que esta empresa representou e representa do ponto de vista das forças sociais da região. Relativamente ao deputado Pedro Filipe Soares, para lhe dizer, de facto, a apreciação que fiz, tudo isto seria mais fácil se o Estado fosse a resolução para tudo. É evidente que as soluções para ambos os casos são soluções que têm que passar por investimento privado. Têm. E nós apoiaremos aquilo que aparecer, desde que nos dê garantias da qualidade na construção desse investimento. Eu julgo que não podemos ter outro desejo do que isso. Dizer que isso é não trazer nada a quem se dispõe com recursos públicos a apoiar um novo processo de investimento, nomeadamente em Vizela, eu não sei o que mais pode ser. Ou melhor, sei bem, é a criação de uma empresa pública. Isso não é uma opção que esteja colocada. Como lhe disse, nós temos a confiança que neste processo os melhores interlocutores para liderarem, porque estão mais perto até da realidade e com interesse na valorização, é a Câmara Municipal. E é essa que temos que apoiar neste processo e não vejo razão para termos outra estratégia afastando a Câmara e sendo o Governo a assumir diretamente. Não sei que melhores resultados poderia trazer este processo. Relativamente ao deputado Agostinho Lopes, não vou voltar ao passado da discussão sobre a troca de documentos, voltarei assim a falar do futuro. Para reafirmar pela enésima vez o que hoje aqui disse, eu espero que o processo que hoje existe e as condições que foram colocadas em matéria da exploração da lavra para a Vila Seca sejam suficientes para a obtenção e a concretização de um acordo entre as partes e que seja operacionalizado. Se assim for, muito bem, ótimo, iniciar-se-á uma exploração com uma população de acordo e este assunto desaparecerá da agenda política onde não deve estar. Se isso não for assim e se outras condições forem colocadas, aqui estaremos para tentar compatibilizar os interesses entre as preocupações da população e a necessidade de exploração urgente que o país tem de um recurso económico endógeno. Não creio que mais sobre este assunto tenha a acrescentar ou a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria só, e antes de terminarmos a nossa reunião, recordar-vos, agradecer obviamente mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado a sua concisão e a sua disponibilidade para responder às várias perguntas dos seus deputados, que, como se verificou, eram empenhadas, interessadas e muitas, e portanto agradecer-lhe, Sr. Secretário de Estado, a sua concisão e a sua disponibilidade, lembrar os seus deputados que as nossas reuniões prosseguem. E, portanto, amanhã, às 10 da manhã, retomaremos os nossos trabalhos, penso que se pode dizer assim, uma vez que já são 8 da noite, retomaremos os nossos trabalhos, iniciando precisamente com uma reunião conjunta com a Comissão Europeia de Acompanhamento da Crise Económica, seguida da nossa reunião ordinária da Comissão. Lembro também ainda que esta semana teremos uma reunião facultativa, mas excepcional, na próxima sexta-feira, às 9 da manhã. E, portanto, dito isto, bom jantar, bom descanso e até amanhã.